Esta audição decorre de um requerimento do PSD. Como sabem, a seguir é esta. Eu apontei para as 6:30, não sei se vamos conseguir, mas vamos esperar. A seguir a esta vai decorrer uma outra com o Sr. Secretário-Geral da Administração Interna, o que é o requerimento do CDS-PP, isto é, como sabem, aprovamos ontem essa audição formalmente, né? Ela estava já praticamente acordada. E eu falei com o Sr. Conselheiro Mário Mendes e ele mostrou interesse em que fosse de imediato, portanto, que fosse hoje e, portanto, virá a seguir, estará, enfim, era para vir às 6 horas, eu já mandei que ele aguardasse pelo menos até às 6:30 para vir a seguir. Se ainda tivermos tempo, se verá, qual é a final dos seus deputados, ainda tentaríamos trabalhar alguma coisa na questão da vigilância eletrónica. Se não, teremos de adiar isso, se verá. Bom, de qualquer maneira, vamos dar início então à audição. Está connosco o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, o Sr. Almeida Rodrigues, a quem saúdo pela sua disponibilidade e prontidão em vir cá a esta audição. Como é evidente, Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, nestas circunstâncias em que há um requerimento, o requerente é que vai ter a palavra em primeiro lugar. Imediatamente a seguir, Vossa Excelência responderá, como muito bem entender, e depois o conjunto dos partidos presentes e que entenderem fazer perguntas, farão as perguntas, Vossa Excelência responderá já em conjunto. Portanto, responderá diretamente ao PSD, que é o requerente, e aos outros em conjunto. Sendo assim, e reiterando o gosto em tê-lo presente e enfim, fazendo em nome pessoal e em nome da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos de Liberdade e Garantias, dou palavra à Sra. Teresa Moraes, do PSD, para justificar o requerimento e fazer as questões que entender. Dê a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, os nossos cumprimentos, meus pessoais e em nome da bancada do Grupo Parlamentar do PSD. Na verdade, o PSD apresentou um requerimento solicitando a sua presença nesta comissão e, por isso, precisamos de o esclarecer sobre os fundamentos e as razões deste nosso requerimento, não sendo naturalmente possível reproduzir aqui o conteúdo de uma ou outra audição em que foi ouvido o Sr. Ministro da Justiça, então acompanhado da Diretora-Geral da Política da Justiça e de uma Senhora Diretora de Serviços da mesma Direção-Geral. É, no entanto, necessário fazer aqui, muito sinteticamente, uma nota daquilo que nessa reunião foi dito e que, do nosso ponto de vista, justifica este requerimento. Nessa audição, foi tentado explicar uma eliminação de dados relativamente a crimes praticados com arma, sendo que, inicialmente, a atenção estava centrada nos crimes praticados com arma de fogo. Mas depois, no decurso da reunião, se foi percebendo que o universo que estava ali em causa era mais amplo do que isso e dizia respeito aos registros de todos os crimes praticados com arma. O que ali estava, portanto, em discussão era a questão de saber se houve uma gestão política das estatísticas da Justiça, tendo sido estas estatísticas alteradas pelo Ministério, ou se, como pretende o Ministro da Justiça e a sua equipa, se tratou de um mero erro técnico, embora reconhecidamente grave, o que, aliás, aqui foi também admitido pela equipa do Ministério da Justiça. Nessa tentativa de explicação da tese do erro técnico que teria sido cometido, o Sr. Ministro da Justiça remeteu a maioria das suas respostas para a equipa que o acompanhava e que tentou dar, admito que o tenha tentado de boa fé, algumas explicações sobre a forma como mais de 14 mil registros de crimes praticados com arma de fogo, sendo certo que a estes agora temos que somar, não sabemos exatamente quantos, os outros crimes apagados com outro, praticados com outros tipos de armas, porque o número que aqui esteve em cima da mesa foi sempre em relação à parcela dos crimes praticados com arma de fogo. Mas a verdade é que a explicação que aqui foi dada e que foi sendo completada ao longo dessa reunião, designadamente com a entrega de documentos cada vez mais completos e mais complexos para complementar essa explicação. A base, em todo o caso, dessa explicação de um início até ao fim foi a de que a Polícia Judiciária remete à Direção-Geral de Política de Justiça os registros dos crimes praticados com arma e de que a PSP e a GNR, por sua vez e autonomamente, também elas comunicam à Direção-Geral de Política de Justiça os registros, os seus próprios registros relativamente a esses crimes. Em consequência, esta é a explicação, teria havido uma duplicação de registros de crimes praticados com arma, que teria sido detectado na sequência de notícias da imprensa que teriam chamado a atenção para o facto do número de crimes registados praticados com arma ter subido estrondosamente e então a equipa do Ministério da Justiça, tentando encontrar a explicação para aquele número, terá detectado esse erro. Vou neste momento eximir-me de comentários que na altura fiz sobre a estranheza que nos provoca a circunstância de um erro desta natureza, ainda admitindo que se trata de um erro, ter sido detectado na sequência de uma notícia de jornal, o que sempre nos permite concluir que não tivesse sido aquela notícia, continuávamos a ter no site da Direção-Geral de Política de Justiça um erro, é assim que o Ministério o entende, relativamente a mais de 14 mil registros de crimes. Deixando de lado agora esse aspecto, porque a minha intenção é apenas sintetizar-lhe o essencial do que foi dito e da forma como a Polícia Judiciária foi envolvida nessa explicação, em consequência, foi aqui dito que a Polícia Judiciária tinha nisto um papel central. Eu devo dizer, em abono do rigor e da verdade, que não subscrevo aquilo que foi dito por alguns jornais no dia seguinte, de que teria sido aqui afirmado pelo Sr. Ministro da Justiça que a responsabilidade do erro era da Polícia Judiciária. Eu não ouvi isso. E como não vi isso, não serei eu a reproduzir aqui uma coisa que não ouvi. É certo, porém, que a Polícia Judiciária foi posta no centro do problema. E de que maneiras é que o foi? Por um lado, dizendo que a Polícia Judiciária, desde determinado ano, teria um interface automático para a comunicação dos seus dados à Direção-Geral de Política de Justiça. Este programa estaria em funcionamento desde 2004, mas a Polícia Judiciária, em 2005, terá enviado pela primeira vez os dados por este sistema, deixando de os enviar em formato de papel. Em 2007, de acordo com a explicação que aqui nos foi dada, a Polícia Judiciária terá enviado dados reportados aos anos de 2005 e 2006 por se ter atrasado na remessa desses dados. E, portanto, há aqui, desde logo, uma primeira explicação que nós gostaríamos de obter, é o que é que explica, a ser isto verdade, que havendo um processo de comunicação automática dos dados que podia estar a funcionar desde 2004, só em 2007 a Polícia Judiciária o tenha feito, reportando-se a dados dos anos anteriores. Por outro lado, num documento distribuído nessa audição pela equipa do Ministério da Justiça, lê-se que o apuramento em questão referente a crimes registados por tipo de arma deveria ter usado apenas os dados sobre o número de crimes registados e não sobre outros processos que correm na Polícia Judiciária, transferidos das outras polícias ou os relativos a outras situações, como a dos processos reabertos. E continua-se, a falta de filtragem originou a dupla contagem de ocorrências e, assim, a inflação incorreta do número de crimes praticados com armas, designadamente com armas de fogo. Portanto, aqui se afirma que a Polícia Judiciária terá comunicado não apenas os seus registros, mas também os registros transferidos das outras polícias ou relativos a outras situações, como as de processos reabertos, e que isto não deveria ter acontecido. É essa, julgo, a interpretação desta passagem do documento. Por outro lado, esteve aqui também em debate a questão de saber se este erro técnico teria ou não contagiado os números do Relatório Anual de Segurança Interna. Sendo certo que o essencial dessa explicação não será naturalmente objeto desta audição, mas da audição seguinte, em que estará o Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, há, em todo o caso, também aqui alguma coisa que envolve nesta explicação a Polícia Judiciária e sobre a qual eu gostaria de ouvir. E que é o seguinte, diz-se que disse que em matéria de relatório anual de segurança interna, os dados transmitidos em 2008 não incluíam os dados da Polícia Judiciária. Portanto, de acordo com o RASI de 2008, o que aliás suscitou muitas críticas na análise desse relatório, não teria havido inclusão dos dados da Polícia Judiciária no que diz respeito à análise geográfica dos crimes, portanto, ao registro dos crimes por distrito, uma vez que, e portanto só teriam sido registados os dados da GNR e da PSP, uma vez que, e a explicação que é dada é esta, a Polícia Judiciária teria alterado os critérios segundo os quais preenchia o local do crime. E por alteração dos critérios da Polícia Judiciária no preenchimento desses formulários, não teria sido possível incluir no RASI de 2008 os registros desses crimes enviados pela Polícia Judiciária. Ficamos, afinal, sem saber se os números de 2008 e de 2009 contidos no relatório anual de segurança interna são comparáveis ou não são, porque parece que o de 2008 não inclui os dados da Polícia Judiciária e agora a questão está em saber, e o de 2009? O relatório de segurança interna de 2009 inclui ou não inclui os registros da Polícia Judiciária e daqui concluiremos. São os dois relatórios comparáveis em termos numéricos ou não são? Tudo isto, naturalmente, permite fazer já o elenco de um conjunto de questões que, do nosso ponto de vista, não ficaram esclarecidas e que, naturalmente, nos fizeram parecer razoável o pedido da sua vinda aqui, Sr. Diretor Nacional. Em primeiro lugar, qual é, do seu ponto de vista, o envolvimento, a responsabilidade, a participação, como se lhe queira chamar, da Polícia Judiciária neste processo de comunicação dos registros de crimes? Tentando perceber um pouco mais, que dados comunica a Polícia Judiciária? Como é que os comunica? É através do dito interface automático? E que dados comunica? Comunica os crimes que está a investigar? Comunica também outros elementos, como aqui se diz, relativos a processos reabertos e comunicados por outras polícias? Comunicam ou não os dados dos restantes órgãos de polícia criminal, de forma a poder-se então admitir que haja a tal duplicação? Atrasou ou não a Polícia Judiciária a remessa dos dados via automática entre 2005 e 2007? O RASI de 2008 incluiu, afinal, ou não incluiu o RASI? O próprio relatório diz que não. Os números de 2008, a pergunta é, e em relação a 2009? Estão lá os dados da Polícia Judiciária ou não estão? Quando comunica dados, a Polícia Judiciária comunica-os diretamente ao Sistema de Segurança Interna ou comunica-os à Direção-Geral de Política de Justiça? Portanto, qual é a fonte do relatório de segurança interna no que diz respeito aos dados da Polícia Judiciária? É a Polícia Judiciária diretamente ou é por intermédio da Direção-Geral de Política de Justiça a quem os comunica? Portanto, estas são já algumas questões pertinentes, julgamos nós, que poderão eventualmente ser respondidas e explicadas, esclarecidas pelo Sr. Diretor-Geral. Em todo caso, eu gostaria ainda de aditar uma outra e que decorre da análise da legislação em relação a isto de que estamos, a tudo isto de que estamos a falar. É que, de acordo com o artigo 10º da Lei de Organização de Investigação Criminal, relativo ao dever de cooperação entre as polícias, se analisarmos, vermos que os órgãos de polícia criminal devem comunicar à entidade competente, no prazo de 24 horas, os factos de que tenham conhecimento relativos à preparação e execução de crimes para cuja investigação não sejam competentes. Diz-se ainda que há um número único de identificação do processo que é atribuído pelo órgão competente para a investigação. E, portanto, julgo que é lícito perguntar se a GNR e a PSP comunicam dados à Polícia Judiciária e depois os comunicam também à Direção-Geral de Política de Justiça, que dados é que comunicam exatamente? Isto porque ou se trata de dados relativos a participações, portanto, a notícias de crime de que teve conhecimento e que são da sua competência, e se são da sua competência não tem que os comunicar à Polícia Judiciária, ou são elementos relativamente a crimes que não são da sua competência, e as regras da competência para a investigação dos crimes estão bem claras na mesma lei, e então a GNR e a PSP, verdadeiramente o que têm de fazer é transferir, digamos assim, esse registro para a Polícia Judiciária, e é a Polícia Judiciária, nestes casos, enquanto órgão competente para a investigação, se bem percebo, que lhes atribui um número de identificação em termos processuais. Isto é, a informação do crime passa a ter um número de registro que lhe é atribuído pela Polícia Judiciária, porque neste caso é o órgão de investigação criminal competente. E aqui então pergunta-se, estarão as outras polícias a manter registros de participações de crimes que não são da sua investigação, não são da sua competência? É isto que explica a duplicação? Ou é porque se estão, parece que não deviam estar? Uma vez que aquilo de que têm conhecimento é uma informação da prática do crime. Mas, não sendo essas polícias competentes para a investigação, quem tem de os comunicar como crime cuja investigação decorre no seu âmbito é a Polícia Judiciária. Ora bem, a minha intenção é, naturalmente, Sr. Diretor, perceber como é que é possível dar-se para este, conhecido já por apagão dos registros de crimes praticados com arma, como é que é possível que a explicação dada seja o da duplicidade do registro. E para nós percebermos, e eventualmente aceitarmos, se essa explicação for aceitável, a da existência desta duplicação, é preciso perceber-se exatamente o que é comunicado. O que a Polícia Judiciária comunica, o que os restantes órgãos de Polícia Criminal comunicam à PJ e o que comunicam à Direção-Geral. E veremos se depois destas explicações se percebe melhor esta possibilidade da existência de uma duplicação que até agora não nos pareceu uma justificação suficiente. Portanto, Sr. Diretor, a nossa intenção era, acredite, boa, e era de não só termos nós um esclarecimento suplementar da sua parte relativamente à Polícia Judiciária e à sua participação neste processo de comunicação das estatísticas ao Ministério, mas também, entendemos, dar à Polícia Judiciária, por seu intermédio, a possibilidade de esclarecer perante o Parlamento e perante o país, se na verdade considera ter aqui alguma responsabilidade, para usar uma expressão suave, naquilo que foi considerado um erro técnico por parte do Ministério. É, do nosso ponto de vista, uma matéria muito relevante, não me alongarei mais, mas, como compreende, todas as estatísticas da Justiça neste momento estão sob dúvida. Estão sujeitas à reserva e estão a inspirar, como não pode deixar de ser, uma enorme insegurança e mesmo desconfiança de todos os agentes e do país em geral, uma vez que não sejam dadas explicações suficientes por quem as pode dar, não conseguiremos ultrapassar este impasse, que é o de não serem neste momento as estatísticas da Justiça, estatísticas fiáveis, com toda a gravidade que esse facto naturalmente comporta. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Teresa Moraes, do PSD. Para responder de imediato, tem a palavra o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, o Sr. Almeida Rodrigues. Tem a palavra, faz o obsequio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as amáveis palavras que me dirigiu e permita-me que o saúde também com muita estima e consideração. Saúde também a Sra. Deputada Teresa Moraes, a quem agradeço também as amáveis palavras que me dirigiu e permita-me que também a saúde cordialmente e que, fundamentalmente, agradeço à Sra. Deputada o aclaramento que fez quanto à culpabilidade da Polícia Judiciária. Eu procurei fazer uma investigação sobre isto. Aproveitei para recordar velhos tempos e feita essa investigação, creio que, não obstante ser juiz em causa própria, estarei em condições de poder afirmar que, pelo menos desta vez, a PJ está inocente. Perdoe-me esta leveza com que eu procuro tratar de um assunto que considero muito sério, mas eu passarei a explicar, tentar responder a todas as questões que foram aqui levantadas pela Sra. Deputada Teresa Moraes. E começaria por dizer que a transferência dos ficheiros com dados administrativos dos processos que são registados pela Polícia Judiciária é feita automaticamente. O que significa que não há qualquer intervenção humana. Portanto, tudo aquilo que é registado pela Polícia Judiciária, os dados administrativos são automaticamente comunicados à Direção-Geral de Política da Justiça. Mas, mesmo assim, cautelarmente, todos os meses é feita uma auditoria por forma a verificar se os números coincidem ou não. E aquilo que pude averiguar é que os números coincidem praticamente na totalidade. E isto, obviamente, que me deixou bastante confortado. Quanto à questão que aqui foi levantada da transferência de dados entre 2005 e 2007, aquilo que me dizem é que até 31 de dezembro de 2004 os dados estatísticos eram enviados mensalmente à Direção-Geral de Política da Justiça, ainda em papel, e consistiam no movimento de inquéritos relativos à criminalidade investigada, tendo como referência o departamento e o tipo de crime. E, complementarmente, nessa época, era remetida uma disquete contendo os dados relativos à criminalidade participada. Aquela criminalidade que era participada à Polícia Judiciária. Em 2005, iniciou-se o processo visando a transmissão automática de dados e, face a estes desenvolvimentos, acordou-se entre a DGPJ e a Polícia Judiciária o envio de dados, acordou-se a suspensão do envio de dados, quer em suporte informático, ou em papel. Em março de 2007, retomou-se o envio de dados e, a partir de então, de forma automática e de acordo com o protocolo estabelecido entre a Direção-Geral de Política da Justiça e a Polícia Judiciária, foram enviados os primeiros ficheiros XAML que continham dados relativos a processos pendentes na Polícia Judiciária. É 1 de janeiro de 2005. Seguindo-se envios sucessivos de ficheiros contendo valores referentes aos anos 2005, 2006 e início de 2007. A partir de maio de 2007, passou a efetuar-se então o envio mensal de acordo com a regra estabelecida, isto é, automaticamente. Quanto aos dados que a Polícia Judiciária comunica, é assim. Nós registamos os processos que investigamos. Basicamente é isto. Os processos que são da nossa competência investigatória, nós registamos-los e são esses que são comunicados automaticamente à DGPJ. Há depois aqui uma situação que veio levantar algumas dúvidas e que tem a ver com uma interpretação da Lei Orgânica da Investigação Criminal, nomeadamente o número 3 do artigo 10º, e que, face a essa interpretação, passaram também a ser registados inquéritos, ou melhor, passou a ser atribuído no IPC, a queixas que são apresentadas na Polícia Judiciária e que são remetidas a outras entidades. De qualquer modo, para que não houvesse duplicação estatística, na altura teve-se o cuidado de averbar esse processo num campo que é remetido por competência externa. Portanto, a DGPJ sabe que todos os processos que saem da Polícia Judiciária e que são remetidos por competência externa, não figuram nos elementos estatísticos da Polícia Judiciária. Isto é, se um ofendido for à Polícia Judiciária apresentar uma queixa por furto, a regra era isto não é registado como inquérito, não se atribuía no IPC. De qualquer modo, a partir do momento em que houve esta interpretação jurídica diversa feita pela Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, então passou a registar-se este processo, ou melhor, atribuiu-se no IPC esta queixa, mas na saída, uma vez que este processo não é investigado pela Polícia Judiciária, na saída há, fica averbado um campo onde se consigna que o processo saiu por competência externa. A senhora deputada perguntou se a Polícia Judiciária comunica os dados das outras polícias. Ora bem, como a senhora deputada compreende, nós registamos todos os processos que investigamos. Não é possível que a Polícia Judiciária tenha processos pendentes, processos em investigação e que não proceda ao seu registro. Proceda ao seu registro e mais, faz periodicamente o confronto físico entre o que está na estatística e o próprio processo. Isto é, a determinada altura pode perguntar a um inspetor que tem na estatística 20 processos que mostra os 20 processos. Portanto, e nunca tivemos qualquer problema. Nós temos obrigatoriamente que registar todos os processos que investigamos. O que é que acontece? Talvez, se eu der um exemplo prático, se compreenda melhor como é que se passam as coisas. Porque o tratamento estatístico também tem que retratar a realidade. Vamos supor que há um homicídio em Évora. A polícia de Évora, nos termos da lei, deve isolar o local até à chegada do órgão de polícia criminal competente para proceder à investigação, que é a Polícia Judiciária. Quem investiga isto, em Évora, é a Polícia Judiciária de Lisboa. O que significa que tem um percurso a fazer. E quando chega, a grande preocupação não é elaborar expediente, é examinar o local do crime, colher elementos no local do crime que lhe permitam conduzir com êxito esta investigação. Quando termina, normalmente o órgão de polícia criminal que tomou conta desta ocorrência, isto é, que esteve no local, já elaborou a expediente e já lhe atribuiu um no IPC. Ok? Então, obviamente, nós, quando regressamos, quando vamos registar este processo na Polícia Judiciária, nós vamos registá-lo com no IPC da PSP. Portanto, se entender isto como um processo que transita de outra polícia, então, aqui pode parecer que a Polícia Judiciária está a registrar processos de outras polícias. Mas, em bom rigor, na minha ótica, estamos a confundir uma declaração de presença no local com a atribuição do número único de identificação de um processo de crime. Isto é, nos termos do artigo 10º, número 3 da Lei Orgânica da Investigação Criminal, quem teria competência para atribuir este número seria a Polícia Judiciária. Porque pode acontecer uma outra situação. Vamos supor que é mais perto que nós fazemos o exame ao local de crime e que o expediente seja remetido pelo correio. Também, se o expediente vier da PSP ou da GNR, normalmente já traz um número único de identificação do processo de crime. Mas nós, que tivemos que vamos tomar conta disto, que o processo vai correr termos na Polícia Judiciária, temos que registar este expediente e, cumprindo a lei, obviamente que vamos registá-lo como inquérito. No dia seguinte, quando chegar o expediente da PSP ou da GNR, via correio, esse processo, ou melhor, aquele expediente é incorporado no processo que nós temos. Mas aqui não há uma duplicação estatística. Porque isso é averbado nos nossos fecheiros como um averbamento, uma vez que estamos perante a mesma matéria de facto.
O que me interrompeu, Sr. Diretor, mas para não questionar sobre isto depois. Mas é possível que nesse exemplo, a polícia que esteve no local comunique esse mesmo facto como um crime registado por si, e aí estaria a origem da duplicação, ou isso não pode acontecer?
Vamos ver. O que eu entendo é que que faça a letra da lei. É a polícia que apenas se desloca ao local do crime. Não deveria registar como inquérito. Não deve atribuir um número único de identificação do processo de crime. Agora, obviamente, a partir do momento em que lhe atribui esse número, é possível que o comunique. E daí que seja necessário que a GPJ introduza os tais filtros para evitar duplicações. Eu parece-me que talvez seja bom fazermos um pouco uma resenha histórica do que se passa. Em 91 havia uma portaria que regulava a atribuição do NIPC em moldes diversos. De qualquer modo, o legislador, em 2008, foi muito claro. Por vezes tendemos a dizer que as leis não são muito claras, mas esta lei, no meu entendimento, é muito clara. Porque o número 3 diz, é competente para atribuir o número único de identificação do processo de crime, o órgão da polícia criminal competente para a investigação. Parece-me simples.
Portanto, em todos os crimes praticados com arma, cuja competência de investigação seja a polícia judiciária, ela é a única que deve atribuir este registro.
No meu entendimento, mas eu não tenho a pretensão de que todos devem ter o mesmo entendimento. A minha interpretação da lei, que me parece absolutamente clara, é que é o órgão de polícia criminal competente para a investigação que deve atribuir o NIPC. Porque, senhora deputada, se todos fizermos isso, e é essa a ratio legis, se todos registarmos apenas aquilo que investigamos, não há qualquer duplicação. Parece simples. Agora, há situações em que será necessário, por aquilo que me apercebo, que será necessário que se introduzam filtros. Mas o filtro nunca pode ser feito aos números da Polícia Judiciária, por uma razão. Porque nós temos esse processo, nós temos que investigar esse processo. Não sei se me fez entender.
Fez, mas isso significa que a origem da duplicação pode estar nos restantes órgãos de investigação criminal.
Na Polícia Judiciária não está. Isso tenho a certeza absoluta. Porque mesmo aqueles que na sequência desse parecer da Procuradoria-Geral Distrital passaram a ser registados, mesmo aí há um campo no nosso sistema que diz claramente que o processo saiu por competência externa. Logo, não é um processo que seja contabilizado na Polícia Judiciária. Como é que nós classificamos os crimes? Nós seguimos uma tabela, na classificação dos crimes, seguimos uma tabela que é aprovada pelo Instituto Nacional de Estatística. Quando nós, em 2007, não tínhamos o local do crime, devia-se, ao facto de seguirmos a tabela do Instituto Nacional de Estatística, mas também porque há alguns crimes que, quando são comunicados, não se sabe o local exato onde aconteceram. Eu dou um exemplo, um caso que inclusive eu tive. Uma vez, aqui em Lisboa, na zona dos Olivais, apareceu um homem morto dentro de uma viatura. Estava na bagageira da viatura. Quem é chamado ao local em primeira mão é a PSP, como é lógico. Para a PSP, isto é, para o órgão da polícia criminal que é chamado a este local, qual é o local de crime? Olivais, Lisboa. O que é que a investigação veio a demonstrar? Que este homem tinha sido morto em Coimbra e que o corpo foi trazido para Lisboa. Portanto, muitas vezes, só no final de uma investigação, é que nós sabemos exatamente onde é que ocorreu o local do crime. Daí que sejamos prudentes a registar essa informação. Do mesmo modo, também, que há situações em que aquilo que é denunciado não é aquilo que efetivamente aconteceu. Dou um exemplo. Um exemplo clássico, mas que acontece muito. Um senhor, à noite, foi... foi, enfim, divertir-se. E apaixonou-se. E saiu com uma senhora, não é? Passado três dias, este senhor lembrou-se que afinal era casado e que tinha grande responsabilidade. Não é? Que tinha explicações a dar. Acontece algumas vezes. Nesta altura, obviamente, com o rapto, dá imenso jeito. Portanto, por vezes, ele vai a uma esquadra da PSP ou a um posto da GNR e conta uma história que foi raptado. Não é? E nós depois vamos investigar e verificamos que, afinal, o que temos é uma simulação de um crime. Portanto, o que é que deve figurar em termos estatísticos? É o rapto ou é a simulação de crime? Por exemplo, há situações em que há roubos à mão armada. E nós, no curso da investigação, verificamos que estamos perante uma fraude aos seguros. Não é? Há situações em que o próprio assaltado é coautor do crime. Então aí teremos um abuso de confiança e não um roubo. Isto é, a realidade, tal como ela se aparenta ou se apresenta ao órgão de polícia criminal que toma conta da ocorrência pela primeira vez, nem sempre é essa a realidade. Portanto, mais uma razão, para além daquilo que está previsto na lei, para que esse órgão de polícia criminal se abstenha de atribuir número único de identificação do processo de crime é um processo para cuja investigação não é competente. Não sei se me fez...
Mas se já o atribuiu, o que pode fazer depois é alterar o registro, não? Nesse caso que o senhor diretor acabou de dizer, a qualificação inicial do crime é relevante para determinar a competência.
Exatamente.
O que é que se faz depois?
Exatamente. Bem, o que se faz depois, não sou eu que... Isso aí, vamos ver, o registro... Não, o registro da Polícia Judiciária é mudado. No final, passa a ser, penso que é outros do quadro 11. Mas isto está previsto também na tabela de crimes que é fornecida pelo Instituto Nacional de Estatística e que nós seguimos religiosamente. Compreende, Sr. Deputado? Agora... Quanto aos dados do RASI. Primeiro ainda, relativamente aos processos que são reabertos. Os processos que são reabertos são aqueles processos que são remetidos ao Ministério Público com proposta de dedução de acusação ou proposta de arquivamento e o Ministério Público entende que devem regressar à Polícia Judiciária para fazer esta ou aquela investigação. Isto é, o processo, quando saiu com uma baixa definitiva e quando regressa para fazer mais diligências, o sistema dá-o automaticamente como ativo. Só que, precisamente para evitar duplicações estatísticas, este processo é registado como regressado. Acontece o mesmo se um processo já estiver arquivado a 2 ou 3 anos, e entretanto houver elementos que permitam proceder à sua reabertura, nos termos, penso que é o artigo 277 do Código de Processo Penal, nessa altura o processo é reaberto, mas estatisticamente é considerado regressado. Sendo regressado, não é um processo que entre na estatística referente a esse ano. Não é novo. Mas nós temos esse cuidado todo. Aliás, fica aqui o repto. Se os senhores deputados quiserem verificar isto em loco, como é que nós procedemos aos registros, como é que tudo se passa, perfeitamente à vontade. Ok? Nós todos os meses transmitimos, através do nosso oficial de ligação, que é o Dr. Alfredo Esbarar, no gabinete do Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, transmitimos elementos que os elementos estatísticos referentes aos processos que registramos. E no final do ano também remetemos ao Sr. Secretário-Geral os elementos que nos foram pedidos e da forma que nos foram pedidos, isto é, preenchemos um formulário que nos foi remetido. Agora, Sim, em 2009. Em 2009. E fornecemos exatamente como foram pedidos. De qualquer modo, eu recordava que o relatório anual de segurança interna não se reporta aos dados da Polícia Judiciária. Fala nos dados da DGPJ e fala nos dados da GNR e da PSP. Nomeadamente, em crimes de roubo, como, por exemplo, roubos em ourivesaria ou farmácia, que, segundo o relatório, são praticados, na sua esmagadora maioria, em 80%, com, salvo erro, com armas de fogo, portanto, estamos a falar de crimes da competência da Polícia Judiciária, e os dados que foram usados foram dados da GNR e da PSP. Mas isso, obviamente, não me compete a mim explicar, porque eu limito-me a transmitir os dados que me são pedidos. Eu penso que respondi a todas as questões que me colocou, Sra. Deputada, mas, obviamente, estou receptivo, com a permissão do Sr. Presidente, para responder a quaisquer outras questões.
Obrigado, Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Nuno Magalhães, da SAP.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
As palavras serão conjuntas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, naturalmente, começar por cumprimentar o Sr. Diretor Nacional, agradecer a disponibilidade, que, de facto, foi instantânea, e vou procurar... Não me
gostava de informar, sem estar a coisa, que já lá temos fora o Secretário-Geral dos Estados
Unidos. Sr. Presidente, eu compreendo, mas eu, claro, se calhar não teria... Mas o Dr. Mário Mendes quis vir, não teria marcado. Não. Eu sei que o Sr. Presidente cá também não, mas o Dr. Mário Mendes quis já a seguir.
É um mero dever.
Faremos já a seguir.
É um mero dever de informação.
Pois, eu sei, Sr. Presidente. Em qualquer caso, se me permite, Sr. Presidente, Sr. Diretor Nacional, eu queria, para que ficasse muito claro, queria, num ponto prévio, dizer-lhe o seguinte. Sr. Ministro da Administração Interna, muito normalmente, sempre que se fala nesta matéria, diz: se eu estou a pôr em causa a honorabilidade das pessoas. Depois eu quero dizer, Sr. Diretor Nacional, o que está em causa não é nem para o CDS, pelo menos, e creio que para os que estão assumindo a comissão, mas para o CDS certamente e para mim, não é nem a sua honestidade, nem a sua dignidade, nem a sua honorabilidade. Sobre essa, não temos dúvidas. Escusámos estar amassá-lo. Porque, obviamente, acreditamos não. O que está em causa aqui é diferente, Sr. Diretor, e era nessa perspectiva que eu vou colocar essas perguntas. O que está em causa é a fidelidade das estatísticas oficiais, fornecidas pelo Governo. O que está em causa é, nos últimos anos, nos últimos 5 anos, temos trabalhado com números. Já sabemos pelo menos 2 tipos de números diferentes, por erro ou não por erro. O que está em causa, se há um problema sério, e que parece que há, de organização, de coordenação e de comunicação entre as forças de segurança e até os ministérios. E é para isso que serve esta audiência, para aclarar. Não é esta audiência, ao contrário do Ministério da Administração Interna, gosta de fazer querer, não é para aclarar, nem para aferir, nem esta comissão tem competência, nem eu quero tê-la, para aferir da honorabilidade do Sr. Diretor Nacional. Porque é sobre essa eu não devido. E, portanto, queria que deixar isto muito claro, Sr. Diretor. E aproveitando para procurar aclarar algumas das respostas a questões já colocadas, o Sr. Diretor disse o seguinte, e eu aqui uma altura que me perdi nas datas, mas que em 31 de 12 de 2004 eram enviadas em papel, disquete e depois papel, para a DGPJ. Que depois suspendeu-se e em março de 2007 retomou-se o envio. Sendo certo que a partir de março de 2007, sendo certo que a partir de maio de 2007, esse envio passou a ser mensal e automático em ambos os casos. E já agora, Sr. Diretor, até fazendo uso da vastíssima experiência de um polícia reconhecido, recorda-se o porquê deste ato de 2 anos? Quer dizer, o que é que aconteceu entre 2005 e 2007 para não serem enviados para a DGPJ, os dados da Polícia Judiciária? Mas eu queria lhe agradecer, porque eu, na anterior audição, ou na audição do Sr. Ministro da Justiça, eu expliquei a questão da portaria que no IPC de 1991, que era a LOI de 2008, que o Sr. Diretor Nacional aqui citou muito bem. E, aliás, deu uma explicação que me parece que vale a pena repetir e vale a pena perguntar se é mesmo assim. Ou seja, que é o órgão competente para a investigação do crime que cumpre, por força da lei, anteriormente, já agora sou diretor para confirmar, por força da prática, eu diria mais até do bom senso, que compete atribuir no IPC, que depois continua, independentemente dos reenvios, independentemente do caso, dos casos concretos que deu, e que se for para o chamado serviço externo, como disse, há um campo onde isso está claramente definido. Ou seja, seja o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interno, seja a DGPJ, seja a GNR, seja a PSP, seja a PJ, seja qualquer um de nós, percebe-se um determinado processo. Esteve na GNR e depois passou para a PJ e vice-versa, se a PJ passou para a GNR. Ou melhor, da PJ passou para a GNR, porque já percebi, é este o exemplo que o Sr. Diretor Nacional queria dar. E era também o exemplo que eu queria dar, mas foi um lapso. Portanto, qualquer pessoa percebe. Isto serve para dizer o seguinte, Sr. Diretor, é que, a ser assim, não há duplicações. E eu permito-me retirar essa... Isto não foi palavras de vossas sentenças, são minhas. Permito-me retirar essa conclusão, sendo certo que o comunicado do Ministério da Justiça, no ponto 3, diz que tudo isto aconteceu, o tal erro técnico, gerou duplicação de registros. E, pelo que o Sr. Diretor nos está a dizer, da parte da Polícia Judiciária, não é possível, não é possível, a quem quer que seja, não detectar imediatamente, não demora nem um dia, nem 5 dias, nem 5 anos, é imediatamente, vê o campozinho, serviço externo, não é possível não ver imediatamente, entra pelos olhos adentro, que aquilo se deve em pelo menos 2 polícias. Permite-me tirar esta conclusão. Mas eu, enfim, permite-me também a curiosidade nestas matérias. Então eu centrei-me nos 2 casos práticos, ou no caso prático que o Sr. Diretor Nacional deu, que poderá gerar... Obviamente, por algum tipo de descoordenação das forças de segurança, poderia gerar uma duplicação. Tal homicídio em Évora, PSP isola o local, PJ chega de Lisboa, obviamente, e muito bem, faz o seu trabalho, e em vez de estar a preencher papéis, nem sequer os devia preencher, mas pronto, isso já é outra conversa. A PSP atribuiu logo ali no IPS, chega a PJ, faz o seu trabalho, e no final do seu trabalho, ou durante, um elemento que seja mais livre num determinado momento, registra com a tal indicação do serviço externo. Poderá, deixe-me só terminar, porque vai ver que isto não é, nem sequer é relevante. Mas imaginemos que se esqueceu, que não fez o elemento da Polícia Judiciária. Desta vez, olha, vamos imaginar numa lógica de que não é inocente, como diz, eu acredito, mas culpada. Esqueceu-se, não fez. Senhor, eu acho que isso pode ser possível, devo dizer, francamente, e nem sequer é condenável, no sentido de que há muito, a pressão é muita, o trabalho é muito, e a vontade de resolver, sobretudo, o caso e não preencher papéis, é muita. Deixa-me só terminar só este ponto. Mas diga, já agora.
A saída por competência externa é o registro da Polícia Judiciária, claro. Mas é relativamente a queixas que são apresentadas na Polícia Judiciária, relativamente às quais nós não somos competentes.
Certo. Ok? Mas fica lá o campo.
Aí é que fica o campo saído por competência externa. Isto é, não é da competência da Polícia Judiciária.
Sim, sim.
Certo? Agora, nesse caso que o Sr. Deputado está a dizer, não. O que vai acontecer é isto. Nós vamos ter um no IPC atribuído por uma força, por uma outra força de segurança, que em bom rigor é apenas ter presente no local. É preservar o local por força do que está na lei. E o que eu questiono é se nós devemos registar este processo com este no IPC. Nós registamos, precisamente porque o número único de identificação de processo de crime deve-se manter desde o princípio até ao fim. Não é? Por isso é que é o número único. Agora, neste caso, eu não sei... nem me vou pronunciar sobre isso, não sei se a PSP registra este processo e o contabiliza na sua estatística. Se o fizer, então está a contabilizar um processo relativamente ao qual teve apenas uma presença no local e que é um processo investigado pela Polícia Judiciária, compreende? Isto não tem nada a ver com descoordenação.
Não,
porque, não, o que tem a ver é com o cumprimento da lei, com o cumprimento do número 3 do artigo 10º, relativamente à atribuição do Sim. número único
da
de
parte da
CJ
aí.
Exatamente.
Neste caso concreto, mas não da parte da outra força de segurança.
Não, não é.
Violação da lei, nesse caso.
Não é da parte porque da PJ.
Não, não da parte da PJ, mas da outra força de segurança, da PSP, neste caso.
Porque nós estamos.
Até no caso prático.
Nós estamos a tratar de um crime da nossa competência. Portanto, se entra na Polícia Judiciária, se vai ser investigado na Polícia Judiciária, nós temos que ter o registro deste inquérito. Penso que isto toda
claro.
A gente compreende.
Claro.
Não é?
E, obviamente, aliás, é isso que eu estou a dizer. Ou seja, a PJ está a cumprir a lei, ou seja, no IPS é atribuído pelo serviço que tem competência exclusiva para investigar este caso, no imundo,
nós
sendo homicídio.
Estamos a cumprir a lei
é?
Na parte, da no forma 3, como nós a interpretamos. Mas
como
o
diretor disse, e é um jurista em mérito, é clara. Eu também já li o número e é clara, e é um jurista... Que eu confio e é um jurista em mérito, e portanto, nesse caso, então alguém não está a cumprir a lei. Porque a lei é clara, no IPS é atribuído quem tem competência, neste caso, até sendo um homicídio exclusivo para o efeito, neste caso seria da Polícia Judiciária. Mas ainda assim, aquilo que eu lhe perguntasse, o diretor, tinha a ver com mantendo o caso prático, era precisamente esse. Ou seja, afastou-se também as eventuais duplicações em relação aos chamados processos reabertos, que o Diretor Nacional veio dizer que depois são registados como regressados. Portanto, aqui não há duplicação. Há haver duplicação, há violação de lei no caso de a PSP chegar e atribuir um IPS e a PJ chegar e atribuir outro IPS. Aí também ou há duplicação e há violação de lei ou não há duplicações. Mas mesmo nestes casos, e esta é a questão que eu queria me socorrer, do Sr. Diretor Nacional. Mesmo estes casos de homicídio, por exemplo, em que de facto a PSP chega, isola o local, a PJ chega de Lisboa, a PSP atribui NIPS, etc, etc, são casos residuais, não são, Sr. Diretor? Por exemplo, o ano passado, 2009, ocorreram 144 homicídios, durante todo um ano. Portanto, neste tipo de casos em que há intervenção de várias polícias, por exemplo, ou no rapto por namoro socialmente reprovável, também vamos que são 30. Ou por ano, vamos pôr 100, para chegarmos a uma conta de 250, mais os mais fechados. Havia 250 duplicações. Eu já vou dizer porque estou a fazer perder tempo, o Sr. Diretor Nacional, com contas. Peço-lhe imensa desculpa. Mas eu vou tentar perceber isto. Ou seja, estes casos, eventuais duplicações, eu repito, por violação da lei por parte de uma força de segurança que não a PJ, poderão ser 250 por ano. Os tais 144 homicídios, que esses realmente aconteceram, e os eventuais, digo eu, 100 casos de namoros socialmente reprovados. O que não se consegue explicar, e isso também não é o Sr. Diretor que incumbe, é só para perceber a necessidade de nós percebermos isto, é que a retificação do erro ocorrida entre maio deste ano e junho deste ano, por força de uma notícia, como foi já aqui, da comunicação social, andou em números na ordem dos 3 mil. É que os casos que o Sr. Diretor Nacional nos deu, como sendo prováveis o homicídio ou o namoro socialmente reprovável via simulação, eu estou a aligerar, não estou a glosar com aquilo que disse, até porque sei que é muito mais... Sei. Entenda-se, porque também já me disseram e contaram esse caso, que é mais frequente do que a gente pensa. É mais frequente do que a gente pensa. Parece uma coisa novelesca, mas é mais frequente do que a gente pensa. Mas são casos residuais, não explicariam uma diferença de dois joelhos. Em 2007, em 2006 foram menos 2.623, o tal apagão. Em 2007, menos 2.817. Em 2008, menos 3.208. Em 2009, menos 3.886. Vamos imaginar que há 3.886, aceitando a tese do Ministério da Justiça, por força da duplicação, e aceitando com bondade a tese do Sr. Diretor Nacional, que poderia ser num caso destes de homicídio ou de tal simulação de rapto, seriam casos residuais, seria uma centena, ou duas, ou três, poderá haver mais, mas a questão é essa. Acha o Sr. Diretor Nacional, e não tem que saber, obviamente, porque isto não era a sua competência, poderão ser 4 mil. É que, em 2009, por exemplo, em relação, e não estou a falar de todo tipo de crimes, Sr. Diretor, estou a falar até em relação ao que está em causa, que é os crimes com armas de fogo, apenas. Poderá haver 4 mil casos num ano que justificam um apagão, como houve, de 7.060 para 3.174 de casos residuais como esse? Eram estas perguntas que queria fazer em relação às respostas que deu. Depois, Sr. Diretor, e a preparação da audição posterior, e socorrendo da sua disponibilidade e amabilidade, esclarecemos aqui alguns pontos, Sr. Diretor. Os crimes cometidos por armas de fogo são considerados violentos, em qualquer caso. Sendo violentos, Sr. Diretor, são da competência, graves e violentos, são da competência exclusiva da Polícia Judiciária, sim ou não? Era uma pergunta que eu queria fazer. E, portanto, ia ser na competência exclusiva da Polícia Judiciária, só ela, entenda-se Polícia Judiciária, pode e deve dar, para qualquer efeito, os números ocorridos num determinado período de tempo, num ano, por exemplo, seja para o relatório, seja para o relatório anual de segurança interna, seja para outro caso qualquer. E, portanto, e já se disse aqui, o Sr. Diretor Nacional já disse que enviava para a Direção-Geral de Política de Justiça e também, através de um oficial de ligação e registro mensalmente, para o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. Já agora pergunto se manda para mais alguém. Só para estas duas entidades. E, portanto, aquilo que eu queria perguntar, Sr. Diretor, é, sendo verdade tudo isto que eu disse, ou seja, que os crimes com armas de fogo são considerados crimes graves e violentos, sendo crimes graves e violentos são da competência exclusiva da PJ, sendo a competência exclusiva da PJ, só a PJ poderá conhecê-los, na sua plenitude, com um caráter fidedigno, se for tudo isto verdade, e são essas as perguntas, poderíamos aqui ter uma audição interessante a seguir. E já agora também, abusando também da sua paciência, Sr. Diretor, sendo uma pessoa de facto que trabalhou ao longo destes anos, e muito e bem, nestas áreas, para além deste interface que foi introduzido em 2004, a história, no sentido, os factos que me contaram, que às vezes agora quando se utiliza o termo história até pode parecer pejorativo e não é o caso. Algo mais mudou na forma da PJ entre 2004 e 2009 de enviar para estas entidades, antigo Gabinete Coordenador de Segurança, agora Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, de então para cá, seja de 2004 para 2009, é porque eu vou lhe dizer, Sr. Diretor, porque eu vou perguntar isto. Porque o Sr. Diretor já esclareceu que o caso de Coimbra, mais um homicídio, o caso de pessoa que foi morta em Coimbra e o corpo apareceu em Lisboa. Daí, no relatório de 2008, aqui uma nota na página 52, se não me engano, 52 exatamente, no relatório de 2008, peço desculpa, na página 92 do relatório de 2008, daí, o relatório de 2008 não constar os dados da discriminação dos crimes praticados violentos da competência da Polícia Judiciária por distrito, dizendo que procedeu-se a uma alteração da base comparativa. Já agora, se puder e se tiver disponibilidade, gostaria de perceber qual foi essa alteração de 2008. Porque em 2009, e agora sim, a página 52 do referido relatório já diz que já é possível dar. Mas, Sr. Diretor, eu perguntei isto por uma simples razão. É que se em 2008, a nota da página 92, que dizia que não foi possível fornecer os dados dos crimes graves e violentos da Polícia Judiciária, para não afetar a base comparativa, é que nós fomos surpreendidos por um envio do Ministério da Justiça no âmbito da última audição, deste conjunto de documentação, onde estão discriminados por distritos os crimes da Polícia Judiciária. Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, por aí fora, não vou agora deixar de citar tudo por ordem alfabética. E, portanto, porque é que, enfim, até como cidadão, se pode dar uma explicação para não ser possível, para efeitos do relatório da nossa segurança interna, mas ser possível na direção, porque estes dados são na Direção-Geral da Polícia Judiciária. Porque, obviamente, e já agora pergunto, e estou a terminar, Sr. Presidente, obviamente, porque o seu Diretor Nacional é possível dar, se um exercício, por acaso, alguns dos seus deputados, ou alguém, obviamente não ia dar a qualquer pessoa, se por acaso lhe pedissem, é perfeitamente capaz de dar, com a mais ou menos caráter fidedigno, o número de crimes e graves praticados em cada distrito. O distrito de Beja, por exemplo, de Setúbal, ou Vila Real, em 2008. A PJ tem serviços capazes de fazer isso. E era essa a pergunta também que queria ficar. E, portanto, Sr. Diretor, agradecendo mais uma vez e sublinhando, isto não é uma audição de caráter, uma audição política sobre uma questão política. A fidedignidade dos números das estatísticas oficiais.
Até mais, deputado João Oliveira, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, a quem queria apenas colocar três questões muito, muito rápidas, registando as explicações que aqui já nos deu e também as questões que já foram devidamente colocadas pelos senhores deputados que intervieram. E a primeira, gostava que nos deixasse um esclarecimento, que é quase um esclarecimento retórico, julgo eu, mas que julgo que ainda assim é conveniente, que era o esclarecimento sobre a competência da Polícia Judiciária para saber se a Polícia Judiciária, sabe o que o Sr. Diretor nos pudesse dizer, se a Polícia Judiciária tem competência de intervenção em todos os crimes praticados com armas ou não. Porque, de facto, a centralização da atenção apenas nos crimes praticados com armas de fogo parece fazer distrair o facto de que estes erros se verificaram nos números em todos os crimes praticados com arma. E em algumas dessas situações não se verifica a intervenção da Polícia Judiciária e, portanto, a justificação da duplicação de registros não colhe. Porque há crimes que são da competência, crimes praticados com armas, que são da competência exclusiva da PSP ou até mesmo da GNR, em alguns casos, e é que não há intervenção da Polícia Judiciária, logo não pode haver uma duplicação de registros, nem pode haver uma duplicação dos números dos crimes praticados com armas. Então, gostava que o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária aqui nos pudesse deixar esse primeiro esclarecimento. Uma outra questão tem que ver com aquilo que aqui nos referiu, com a situação que aqui nos referiu, relacionada com a alteração da qualificação do crime, ou até mesmo com a cessação da competência da Polícia Judiciária e, portanto, a manutenção da investigação no âmbito da competência de outro órgão de polícia criminal. E a questão que queria colocar é esta. Em alguma destas circunstâncias, já nos disse que em qualquer uma destas circunstâncias há uma alteração do registro, digamos assim, do registro que é feito pela Polícia Judiciária. A questão que eu quero colocar é se essa alteração de registro e esse filtro ocorre antes do envio dos dados para a DGPJ ou não. Ou se a Polícia Judiciária, pura e simplesmente, vai fazendo o registro destas circunstâncias sem ter em conta o envio, a data de envio dos dados para a DGPJ. Uma última questão tem que ver com a importância que tem no âmbito da Polícia Judiciária, quer do ponto de vista da organização interna da Polícia Judiciária, quer até do ponto de vista de medidas adotadas pelo Ministério da Justiça relativamente à organização ou à afetação de meios à Polícia Judiciária e a relação destas dimensões com os dados em causa. Ou seja, os dados sobre os crimes praticados com armas têm algum impacto do ponto de vista da organização dos meios da Polícia Judiciária ou da afetação dos meios da Polícia Judiciária ou são dados perfeitamente irrelevantes deste ponto de vista? É que esta pode ser uma questão que tem que ser analisada, porque se estes dados estiveram enganados durante estes anos todos e eles eram dados de facto significativos do ponto de vista da organização dos meios ou da afetação dos meios à Polícia Judiciária, temos que perceber exatamente em que medida para poder reavaliar medidas que eventualmente tenham sido tomadas, obviamente do ponto de vista particularmente do ponto de vista das medidas adotadas pelo Governo e das opções feitas pelo Governo nos últimos anos. E eram só estas as questões que queria colocar, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira, do PCP. Pedi ao Sr. Deputado Velosa, se me desse possível, por 2 minutos, só 2 minutos, para ir cumprimentar o Sr. Conselheiro, está ali há muito tempo, e dá a palavra ao Sr. Deputado António Gameiro. Está bem, é só 2 minutos, é só para dar uma explicação. Está há muito tempo.
Tem a palavra para António Gameiro. Obrigado, Sr. Presidente. Aproveitava também para cumprimentar o Sr. Diretor Nacional e para não demorar mais esta audição, gostava de aclarar 2 ou 3 aspectos que me parecem essenciais para que os portugueses nos possam entender. Quanto me foi dado a perceber, quer pela audição do Sr. Ministro, quer pela audição da sua diretora, das suas diretoras nacionais relativa a esta matéria, aquilo que ficou claro é que o RASI, de facto, de 2009, transparece com clareza e rigor os dados estatísticos relativos à criminalidade. Isso pareceu-me claro. Até porque foi a própria Direção-Geral de Política Criminal que veio afirmar, em nota, que havia uma duplicação num dos mapas que estava publicado no site da Direção-Geral. E por isso é que a comunicação social deu reporte desse facto. Portanto, não houve nenhuma notícia a dizer que havia e a Direção-Geral foi a reboque, não foi ao contrário, precisamente. Porquê é que assim aconteceu?
Aconteceu porque, de facto, relativamente à aplicação de um filtro de natureza informática, nesse mapa, que tinha a ver com a qualificação dos crimes e não com a sua quantificação, com o mapa relativo à contabilização e quantificação dos dados de natureza criminal com arma de fogo, são aqueles que transparecem no caso. Porque senão, teria que deixar aqui uma primeira pergunta. É plausível, pela experiência do seu diretor nacional, dos órgãos de polícia criminal, do sistema de informação criminal, que nós tivéssemos mais 14 mil crimes do que aqueles que o Razi já tem? É óbvio que não. Portanto, o que estamos aqui a tratar é de uma matéria estatística que, num determinado reporte informático, apareceu duplicado por insuficiência ou má aplicação de um determinado filtro informático quanto à informação que a Direção-Geral recebeu. E, portanto, nós percebemos bem a situação da oposição em querer extrapolar esta questão, porque essa questão saiu transparente da audição do Sr. Ministro. E ainda bem que o Sr. Diretor-Geral veio aqui dizer que, de facto, em o RASI não inclui os registros da PJ em 2009. Porque, de facto, se a PJ o remete mensalmente para o sistema e se é a Direção-Geral que centraliza a informação e que a remete ao Secretário-Geral, parece-me óbvio que deve ser quem centraliza a informação aquela que deve ser remetida. Mas eu gostava de deixar aqui uma pergunta. O Sr. Diretor Nacional encontra algum desconforto entre os dados que estão contabilizados com armas de fogo no RASI e aqueles que resultam da contabilização mensal e, portanto, anual dos 12 meses que remete mensalmente ao Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna? É porque aí sim poderíamos verificar se havia alguma extrapolação, algum dado humano de alguém com a intenção de baixar a criminalidade por via estatística ou de aumentar. E coisa que não transparece nenhum dado, nem humano aqui apresentado à Assembleia, nem da documentação que nos foi suscitada. Contudo, houve aqui perguntas de colegas meus que a mim também me deixam dúvidas que gostava de ver aclaradas, nomeadamente porque já na legislatura passada isso aconteceu e houve aqui perguntas que depois não tivemos a oportunidade de ver esclarecidas, que têm a ver, sobretudo, com esta questão de, em 2008, a base comparativa ter sido alterada, em 2009 já ser possível a regionalização, nós termos, de facto, documentos hoje na nossa posse que parecem, aparentemente, indiciar que há, de facto, alguma qualificação regional da incidência do crime e, portanto, como o Setor Nacional aqui trouxe à colação o facto de muitos desses crimes terem uma natureza regional diversificada, quer em razão do espaço, quer do tempo, isso pode não ser rigorosamente como ali está. E, portanto, essa questão e a questão da divergência entre o RASI 2008 e 2009 quanto à organização do crime, de facto, preocupa-nos, embora esses dados estatísticos tenham sempre essa dificuldade de determinação. Eu não sei bem se, relativamente a essa matéria, não devia haver conclusos que tivessem determinados processos na judiciária, tempos em tempos, relatório intercalar, do sistema a esta Assembleia, no sentido de irmos prescrutando qual é, de facto, o rigor da localização desses crimes. E, por fim, muito mais rapidamente, gostava de dizer que, de facto, a contabilização automática pode levar, e por este exemplo, parece que levou mesmo, a uma duplicação de dados quanto a um dos mapas que a Direção-Geral apresenta. E isso põe, de facto, em crise, numa certa perspectiva, a confiança depositada nessa estatística. Mas, hoje, em que se começa a trabalhar numa plataforma para a interoperabilidade dos dados, natureza criminal, eu gostava de deixar uma pergunta, que é: a partir do momento em que essa plataforma esteja terminada, teremos de forma absoluta, e aí sem qualquer motivo para dúvida a só atribuição do número único de identificação do processo criminal e uma única fonte de dados estatísticos. Sim ou não?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder a este conjunto de questões, o Diretor Nacional, Dr. Bom,
está inscrita
para uma segunda ronda a deputada Teresa Moraes, naturalmente, que me parece que seria melhor intervir já até para o Sr. Diretor Nacional responder de uma vez. Está bem? Então, até a palavra à deputada Teresa Moraes e eu dou lugar a quem direito próprio, Presidente da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado Veloso. Pois, talvez para a questão de economia de tempo, também acho que estou de acordo com o Sr. Deputado Veloso. Talvez a Sra. Deputada Teresa Moraes, visto que foi requerente, possa fazer agora algumas questões complementares e depois então o Sr. Diretor Nacional responde a tudo. E estávamos encerrada a audição. Até a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pois, o mais brevemente possível, eu gostaria ainda de colocar duas questões ao Sr. Diretor Nacional que resultam da sua exposição anterior, das respostas que anteriormente deu, e por fim de fazer duas conclusões que naturalmente são nossas, não as imputo a mais ninguém. As duas questões que eu queria colocar decorrem das seguintes dúvidas. O Sr. Diretor referiu-se ao relatório nosso de segurança interna, se não me engano, dizendo que não havia dados da Polícia Judiciária no relatório de 2009. Mas eu pedi-lhe que verificasse a página 39 do relatório anual de segurança interna de 2009, onde se diz que na tabela seguinte, e estamos a falar de uma tabela relativa à criminalidade participada em cada distrito e região autónoma, são apresentados os registros totais de participações efetuadas em cada distrito e região autónoma, tendo por referência a localização do departamento policial em causa, posto da GNR, esquadra da PSP ou departamento da Polícia Judiciária. Ora bem, se tomarmos como certa a informação de que no RASI de 2009 os dados da Polícia Judiciária já cá estão, sendo certo que no relatório anual de segurança interna, página 92, já aqui citada, se diz que decorrente da alteração de critérios seguidos pela Polícia Judiciária no preenchimento local do crime, e para que isso não afeta a base comparativa, se optou por proceder apenas à inclusão e comparação dos dados distritais das restantes polícias, mas considerando ainda que no RASI de 2009 há uma coluna com dados que se reportam a 2008, pergunta-se que comparação possível é esta? O que é que nós podemos de facto comparar? Essa coluna, não tendo incluído os dados da Polícia Judiciária, porventura não devia lá estar. Porque então o que se passa é que nós estamos a fazer comparações entre dados de 2008 e dados de 2009, cujos elementos reunidos não têm origem nas mesmas entidades. Há uma que está num e que não está no outro. E, portanto, isto, sendo uma questão, esta questão sendo naturalmente uma questão pertinente para colocar a quem tem a responsabilidade da elaboração do relatório, que é o Sr. Conselheiro Mário Mendes e não o Sr. Diretor, em todo caso, sempre lhe queria assinalar que, de facto, no relatório de 2009 se citam dados da Polícia Judiciária. A segunda questão tem a ver com a interpretação ou a aclaração que citou que teria sido feita do número 3 do artigo 10º da Lei de Organização de Investigação Criminal. Ora, o Sr. Diretor tinha-nos dito, e nós todos concordámos, ou vários de nós concordámos com essa interpretação, que o número 3 do artigo 10º relativo ao dever de cooperação é claro, quando diz que o número de identificação é atribuído pelo órgão de polícia criminal competente para a investigação. Qual é então, do seu ponto de vista, a necessidade de se ter vindo interpretar um número 3 do artigo 10º, pelos vistos é claro? De onde é que surgiu a necessidade de fazer esta interpretação? O que é que se estava na prática a passar, porventura, digo eu, para se justificar que alguém tenha vindo aclarar este preceito que a nós não suscita dúvidas? Por fim, as tais duas conclusões que, como disse, são nossas, mas julgo que são legítimas. A primeira é de que, daquilo que já se ouviu das explicações do Sr. Diretor, não há realmente possibilidade de duplicação de crimes que possa ser imputada à Polícia Judiciária. Portanto, não procede, não é aceitável a explicação que aqui foi dada pela equipa do Ministério da Justiça. Porque se as coisas se passam como aqui diz, a Polícia Judiciária de facto não duplica coisa nenhuma. Não há nenhuma duplicação dos registros. E, portanto, se assim é, não há como aceitar essa explicação de que a duplicação aconteceu e que ainda por cima essa duplicação tem como base a explicação de que a Polícia Judiciária comunica os seus dados e também os dados das outras polícias, e as outras polícias, por sua vez, comunicam autonomamente os mesmos dados, e essa seria a explicação. Esta explicação, do nosso ponto de vista, e friso mais uma vez, até porque não quero embaraçá-lo com esta conclusão, a conclusão é nossa. A segunda conclusão é que fica por saber, e é uma meia conclusão, porque não está explicada, fica por saber, portanto, se estarão os restantes órgãos de polícia criminal a registar crimes para cuja investigação não são competentes. O que sempre vai merecer um esclarecimento, porque isto significa que se essas outras polícias, se esses órgãos de polícia criminal estão a comunicar como seus registros de crimes de que tiveram mero conhecimento quando não são competentes para os investigar e, portanto, a investigação transita depois para a Polícia Judiciária. Se os estão a incluir nos seus registros como crimes seus, investigados por si, isto significa que estão a violar o artigo 10º da lei da conhecida por Loic, e então há aqui mais um elemento em que, na verdade, se exigem outros esclarecimentos. Porque é compreensível que alguma notificação no sentido de algum registro da notícia do crime possa existir por parte da polícia que dele toma conhecimento. Mas não este registro. Não este registro. E se é este registro, e se há uma polícia que não é competente para investigar aquele crime que o registra, então está a violar o artigo 10º da LOIC, porque devia eliminar esse registro dos seus dados próprios, quando a investigação transita para a polícia que é competente. E, portanto, as nossas conclusões possíveis neste ponto e neste momento deste processo de explicações acerca do que terá passado, são para já estas. Não há, de facto, duplicação de registros de crimes que possa ser imputável à Polícia Judiciária, de acordo com a explicação do Sr. Diretor, e fica por esclarecer se estão outras polícias a registar crimes para além da competência que a lei lhes atribui. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Dr. Moraes. PSC tem então a palavra para encerrar esta audição, o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Dr. Almeida Rodrigues. Por favor, tem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo também todos os senhores deputados que me saudaram durante as suas intervenções, o Sr. Deputado António Gameiro, o Sr. Deputado João Oliveira e o Sr. Deputado Dr. Nuno Magalhães. Eu gostaria de aclarar, para que não fiquem dúvidas, o seguinte. Os números da Polícia Judiciária e os números que estão no site oficial da Direção-Geral da Polícia Judiciária correspondem, relativamente aos anos de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009. Portanto, os dados que estão na Polícia Judiciária são exatamente os que estão no site oficial da Direção-Geral da Política de Justiça.
Em maio ou em junho, Sr. Diretor?
Não, nos anos de 2004.
Antes ou depois do...
Não, estes dados foram fornecidos por o meu responsável da Unidade de Informação, e ele é que me diz que estes números coincidem, portanto. E é o único... A única divergência que há é em 2008, a Polícia Judiciária registava 15.756 crimes e, no mesmo período de tempo, a Direção-Geral da Política da Justiça registava mais 3 crimes. Portanto, estamos a falar de números que, estatisticamente, não são significativos. E também em 2005... nós registávamos 10.270 e a DGPJ registava 10.269. Portanto, há, em termos estatísticos... Não, criminalidade toda investigada pela Polícia Judiciária. Agora, há aqui de facto, uma série de questões que importa aclarar e eu vou tentar fazê-lo da maneira, enfim, mais simples que eu consiga fazer. Quando eu dizia que no RASI não havia elementos da Polícia Judiciária, eu reportava-me aos crimes de roubo, e reportava-me apenas a esse, aos crimes de roubo em ourivesarias, farmácias, etc. Uma série de crimes que estão aí, penso que é a página 62 do Relatório Anual de Segurança Interna de 2009. Porquê? Porque aí refere-se que foram tidos em linha de conta os dados da GNR e da PSP. Mas eu alertava também, e com isto respondo já a uma questão que me foi colocada pelo Sr. Deputado Nuno Magalhães, é o seguinte. A Polícia Judiciária, nos termos da lei, nos termos da LOIC, tem competência para investigar os crimes executados com armas de fogo, objetos armadilhados, bombas, etc. Portanto, tudo o que seja crimes executados com arma de fogo são da competência reservada da Polícia Judiciária. Okay? No entanto, o roubo, a classificação jurídica de roubo, vai para além dos crimes praticados com arma de fogo. E, no relatório anual de segurança interna, disse que dos crimes de roubo há uma percentagem que é praticada com armas de fogo. Mas daí, numa interpretação ao contrário, nós temos que concluir que se nos crimes de roubo, onde se incluem crimes de roubo praticados com arma de fogo, se o Sr. Secretário-Geral usou apenas números da PSP e da GNR, significa, ou parece poder significar, que essas forças estão a classificar esses crimes e estão a registar esses crimes. Ok? Parece significar isso. Agora, os números que a Polícia Judiciária transmite reportam-se à criminalidade que ela investiga. E são absolutamente fiáveis, que não fique qualquer dúvida sobre isso. Ok? Pronto. Quanto... Mas isto constitui uma preocupação e tem constituído uma preocupação. Eu percebi-me disto pela primeira vez em 2004, quando estive numa reunião no Ministério da Administração Interna. E nessa altura percebi-me disto porque havia um órgão de polícia criminal que no seu relatório anual tinha registado um crime de corrupção no ano anterior e nesse ano, em 2004, registava dois. E concluía, face a isto, que a corrupção tinha aumentado 100%. Precisamente por causa disto é que eu fixei isto. E logo na altura, eu fiquei com a ideia de que outros órgãos da Polícia Criminal estavam a registar crimes que não eram da sua competência. Porque, como os seus deputados sabem, o crime de corrupção sempre foi da competência reservada da Polícia Judiciária. E, consciente disto, é que o legislador de 2008, no meu entender, estabeleceu a norma do artigo 10º, número 3. Porque a ratio legis, como eu disse há pouco, será cada um registra os seus processos, os processos que investiga, porque é na investigação, senhores deputados, que está o consumo de meios. Porque, no tal homicídio de Évora, o órgão de polícia criminal que toma conta do local perde uma hora ou duas, mas a Polícia Judiciária pode andar um ano a caminhar todos os dias para Évora para investigar isto. E é aqui que são necessários meios humanos e meios materiais, correto? Para investigar. É na investigação. E também penso que é pacífico que os seus deputados compreendam que a Polícia Judiciária não pode abdicar de registar os crimes que são da sua competência. Ok? Agora, quanto aos dados do RASI de 2009, eu confesso que não venho preparado para essa questão, assim como não venho preparado também para responder ao RASI de 2008, eu gostaria de recordar aqui apenas o seguinte. A Polícia Judiciária registra os crimes de acordo com uma tabela de crimes aprovada pelo Instituto Nacional de Estatística. E é verificado também pelo Conselho, penso que é Conselho Superior de Estatística. Portanto, tudo isso é feito de acordo com essas regras. Recordava também que só agora, em janeiro de 2010, é que o Instituto Nacional de Estatística obriga a que se proceda ao registro segundo outras tipologias, como, por exemplo, roubo de viatura, roubo a farmácias, roubo a orivesarias, roubos a edifícios comerciais ou industriais, roubo a estabelecimento de ensino. Portanto, só a partir de 1 de janeiro é que, deste ano, é que o Instituto Nacional de Estatística determinou que se faça este registro de crimes. Mas, no relatório anual do ano passado, já temos esta tipologia. Ok? Portanto, a Polícia Judiciária cumpre aquilo que é determinado pelo Instituto Nacional de Estatística. Não quer dizer que nós não possamos, quando nos é pedido, e foi-nos pedido, que não possamos fornecer os dados nos termos em questão aqui. Ok? E nós fornecemos esses dados, como é lógico. Agora, no relatório anual de segurança interna do ano passado, quando se fala de roubos, não estamos apenas a falar de números da Polícia Judiciária. Estamos a falar de crimes praticados com armas de fogo, mas também praticados com outras formas de coação. E com outro tipo de armas. Ok? Portanto, vai para além. Portanto, eu compreendo que não tenham sido usados os números da Polícia Judiciária. Não é isso que... Eu gostaria também de dizer que esta questão tem preocupado os órgãos de polícia criminal e também o Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, de tal maneira que, em junho do ano passado, foi criado um grupo que trabalha sob a coordenação do Sr. Secretário-Geral para encontrar formas de evitar a duplicação de processos. Ou melhor, a duplicação de registros. Esse grupo reuniu em agosto, reuniu pela última vez em novembro, salvo erro, do ano passado, e, por aquilo que eu sei, não voltou a reunir. Também por aquilo que me percebo das atas, haverá aqui também divergências de interpretação do artigo 10º, número 13, e será isto que estará a criar algumas dificuldades. Haverá, nomeadamente, órgãos de polícia criminal que entendem que devem fazer este registro para poderem tratar a informação por forma a fazerem ações de prevenção no âmbito das suas competências. Eu compreendo isso perfeitamente. De qualquer modo, no meu entender, e este entendimento apenas me vincula a mim, não é necessário registrar isto como inquérito. Pode-se tratar sob outra forma e ficar com essa informação. Portanto, para mim, este problema todo se resolve se cada órgão de polícia criminal, em concordância com a leitura jurídica que eu faço da norma do artigo 10º, número 3, se cada órgão de polícia criminal registar unicamente os seus inquéritos. A partir daí, não é preciso filtros, não é necessário o que quer que seja. Há também aqui uma outra questão. O próprio Ministério Público tem uma visão global de todos os inquéritos. Porquê? Porque nós estamos num país onde vigora o princípio da legalidade, não é? Todos os crimes, nomeadamente se forem de natureza procedimental pública, o Código de Processo Penal diz-nos que a notícia de um crime dá origem a um inquérito. Só não dará nos crimes de natureza procedimental semipública, que é necessário que haja uma apresentação de queixa, ou nos crimes de natureza particular. Portanto, parece-me que há uma entidade que centraliza toda esta informação.
que é o Ministério Público. O Ministério Público tem que ter registro dos seus inquéritos e, a partir daí, teremos uma panorâmica geral dos crimes que ocorreram em Portugal num determinado período de tempo. Eu penso que já respondi a todas as questões, de qualquer modo, se houver...
Suscitou a interpretação do
notícia. Eu tenho aqui cópia desse parecer. Na altura foi o diretor da Diretoria de Lisboa, como a Sra. Deputada sabe, o diretor da Diretoria de Lisboa, a área de intervenção territorial, coincide com a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, que, conjuntamente com a Guarda Nacional Republicana, terá suscitado essa questão. De qualquer modo, eu tenho cópia deste despacho e posso deixar ficar aqui.
Bom, Srs. Deputados, vamos então... Mande fazer uma conta, por favor. Vamos então libertar o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Não. Vocês têm a ideia de que a liberdade é só essa, não é? Até é curioso, sendo vocês tão jovens, quase... Bom, mais nada, não digo mais nada. Ah, pronto, vem lá. Não. Sente nada. Vamos pôr fim a esta audição, agradecendo a colaboração e os esclarecimentos prestados pelo Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Sr. Dr. Almeida Henriques, e agradecendo-lhe em nome pessoal e em nome da Comissão, exigindo a continuação de bom trabalho na Polícia Judiciária, onde, digamos, creio que toda a gente aqui o reconhece. É feito sempre um trabalho de grande persistência, um trabalho, digamos, muito enriquecedor e que é absolutamente fundamental no nosso país. Muito obrigado, Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Muito obrigado. Eu vou buscar o Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. senhores, nós vamos então fazer esta nova audição. Temos connosco o senhor conselheiro Mário Mendes, a quem o secretário-geral chama segurança interna, a quem peço desculpa deste atraso de pelo menos quase uma hora. Enfim, já para não estar a referir-me, que inicialmente tínhamos combinado às 18 horas, mas enfim. Há um requerimento do CDSPP, que foi esse requerimento que foi ontem aprovado, conforme transmiti a Vossa Excelência. E portanto, o CDSPP será o primeiro partido a fazer, a pôr as questões. O Sr. Conselheiro, segundo o modelo que é habitual nestas situações em que há requerimentos deste tipo, o Sr. Conselheiro responderia imediatamente ao CDSPP e depois os demais partidos fariam perguntas a que V. Exª responderia em conjunto, mas não de economia de tempo. Queria agradecer, primeiro que tudo, a disponibilidade da presença, mais a celeridade, a rapidez, que aliás até já deixou alguma imprensa um bocado a pensar porquê, é que tinha vindo e tanto de repente disse, eu propus ao Sr. Conselheiro que vinha, qual era a data que podia propor. O Sr. Conselheiro disse, olha, amanhã já sei. Portanto, agradecer-lhe essa solididade. Para não adaptar tudo, enfim, é bom porque, enfim, resolvemos aqui o problema. Enfim, depois na terça-feira vem cá para uma audição ordinária ao Ministro da Justiça e, portanto, os deputados estão habilitados a, se quiserem, voltarem a colocar as questões ao Ministro da Justiça, se assim o entenderem. Enfim, porque, pelo menos no que está para já ensejado, que era o Diretor Nacional da Polícia Judiciária e o Secretário-Geral do Sistema de Administração Interna, obviamente que o problema fica resolvido. Agradecendo, reitero os meus agradecimentos, a palavra ao Sr. Deputado Nuno Magalhães, do SPP. A palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar, naturalmente, por cumprimentar o Sr. Conselheiro, o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, e começar também por fazer a declaração prévia que fiz há pouco. Porque, repito, começa a ser incomodativo que o Sr. Ministro da Administração Interna, sempre confrontado com estas matérias, diga duas coisas. Primeiro, que não tem nada a ver com ele, que é o Sr. Doutor Mário Mendes que faz o relatório anual de segurança interna. Segundo, que é o Governo que aprova e, portanto, está ali até um bocadinho como Martim Muniz. E porque, normalmente, Sr. Ministro, esta é a primeira coisa. A segunda é que estamos a pôr em causa, ou estaríamos a pôr em causa, a honorabilidade do Sr. Conselheiro. Depois vou começar por aí. Vou começar por aí, Sr. Conselheiro, para dizer o seguinte e para que fique claro. Não está aqui em causa nem essa questão, nem já temos competência, nem quer ter, nem quer exercê-la, nem preciso de o fazer, a aferir da honorabilidade, da dignidade ou da honestidade do Sr. Conselheiro. Porque aqui nós estamos, isso é um problema político, e repito isto, já o disse para alguns dos seus deputados, mas queria que o Sr. Conselheiro soubesse, é aferir da fidelidade de um conjunto de dados estatísticos que o Estado fornece, sobre matéria relevante que tem a ver com o número de crimes, e se há coordenação ou descoordenação, cooperação ou falta dela, organização ou organização entre forças e serviços de segurança e ou entre ministérios. Portanto, queria esclarecer isto. E devo dizer até, Sr. Secretário-Geral, que por aquilo que ouvimos, que acabámos de ouvir do Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, numa muito interessante audição, permita-me já partilhar consigo esta conclusão. Não há, para o CDS, não há dúvidas que, no mínimo, há uma inaceitável desorganização, descoordenação, falta de cooperação, falta de organização entre forças de serviços de segurança, entre ministérios que ferem de morte a credibilidade dos dados revelados na matéria de criminalidade, nomeadamente, não só, mas para aquilo que ouvimos, nomeadamente, mas em relação aos crimes praticados com armas de fogo. Isso não tem nada a ver com a honorabilidade nem com a honestidade do Sr. Conselheiro. Repito, sublinho, para que fique claro. Tem a ver com uma questão de sistema, conforme foi aqui explicado. Mas o Sr. Conselheiro sabe, obviamente sabe, está aqui por causa da questão, vamos chamar-lhe assim, do apagão, ou do eventual apagão, ou do eventual, não, o apagão houve, não é eventual, é real, do apagão de crimes ocorrido por força de uma notícia de um jornal, no Ministério da Justiça, entre maio de 2010 e junho de 2010, em que, entretanto, no dia 20 e muitos, 24, há esta notícia de Diário de Notícias, que o Ministério da Justiça paga 14.721 crimes e passado um mês, de maio para junho, há esse apagão de 14.721 crimes. E também, já agora, porque tem a ver com aquilo que foi explicações dadas e as respostas dadas, explicar um pouco sobre o relatório anual de segurança interna. Isto porquê? Porque num comunicado imediato, no próprio dia, do Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça diz três coisas para resumir. Um erro técnico, motivado pela interface, e, portanto, nós tivemos 5 anos em erro, mas mal um jornal publicou uma notícia, fomos lá e reparámos que, de facto, aquilo foi um erro, descobrimos o erro e modificámos tudo em matéria de crimes praticados com arma de fogo. Ainda para mais, havia duplicação entre as forças de segurança, duplicação de registros, foi para limpar a duplicação de registros das forças de segurança, entre a PJ, a GNR, a PSP. Em seu lugar, em qualquer caso, em nada afetou o RASI, isto é o ponto 7º do comunicado, portanto, isto não é uma opinião, isto é um comunicado, isto é da Justiça, porquanto estamos a nível de estatísticas diferentes. Portanto, uma coisa é aquele quadro que o Ministro não foi capaz de explicar. O Ministério da Justiça e a DGPJ eventualmente fará por hobby, por divertimento, não tem mais nada a fazer, não faço ideia, ainda continuo sem fazer ideia. E outra coisa são os números que nós damos para a matéria do relatório anual de segurança interna. Ora, Sr. Conselheiro, eu devo dizer que quanto mais ouvimos reações e audições sobre esta matéria, mais ganhamos a certeza, de facto, de que estes números não são fiáveis. E eu vou tentar, fazendo perguntas, obviamente, e ouvindo, sobretudo, esperando e antecipando as respostas, procurar fazer luz sobre esta matéria, porquanto é essencial, diria que é mesmo essencial esta audição. É absolutamente essencial que o Sr. Conselho nos possa aqui dar respostas. Isto porquê? Porque, olha, em relação à duplicação, o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária acaba de dizer, explicando o modelo, que tal de duas uma, não resulta da Polícia Judiciária, tal não tem nada a ver com a Polícia Judiciária, porquanto, mesmo quando sai da Polícia Judiciária um determinado processo para outra força de segurança, vem com o serviço externo, portanto, vem com um campo de mercado identificando que é a Polícia Judiciária, vem com um campo de mercado identificando claramente que é a Polícia Judiciária, e, portanto, a duplicação não é possível a partir da Polícia Judiciária. O que diz o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, o que poderá acontecer, duas uma, ou determinados casos que são naturalmente residuais, mas que têm a ver com homicídios ocorridos em Évora, e que, entretanto, tenha sido a PSP a primeira a chegar ao local, pois, entretanto, teve que vir de Lisboa à PJ, e, entretanto, houve NUIPs que, por acaso, se entrecruzaram, ou casos desses, que, em qualquer dos casos, seriam 144 homicídios, por exemplo, a tomar como referência de 2009, ou casos até de pessoas que simularam o crime para ocultar alguma coisa à família, que terão feito menos bem, mas que eu próprio atribuí como número de 100, mas seriam sempre 250, portanto, nunca seriam os 3 mil casos que em 2005, em 2006, em 2007, em 2008, em 2009 foram apagados. Portanto, nunca seria para justificar. E, portanto, não há essa repetição e essa duplicação por parte da Polícia Judiciária. Haverá casos residuais, muito residuais, em que poderia acontecer, mas não há, de facto, a Polícia Judiciária. Ou então, isto se justifica porque anda a PSP e a GNR a atribuir no IPSES, contrariando, nomeadamente, o previsto no artigo 10º da LOIC, de forma ilegal e abusiva. Porquê? Porque atribui números e contabiliza processos de crimes que são da competência reservada, da competência exclusiva da Polícia Judiciária. É aquilo que nós sabemos, neste momento, pelo Diretor Nacional e da PJ. Qualquer caso grave, acho que estaremos de acordo. Devo dizer, Sr. que fiquei também muitíssimo baralhado. E, portanto, gostaria, desde já, de poder ouvir uma reação do Sr. Conselheiro em relação a esta matéria. Fiquei muitíssimo embaralhado com uma declaração que fez à Lusa, às 14h25 foi o taco, em que o secretário diz, e vou citar
No dia 24, há uma semana. O Estado-Geral do Sistema de Segurança Interna garantiu hoje que o erro nas estatísticas sobre a justiça dos crimes de fogo não afetou o relatório de segurança interna. Porquê? Porque, mais ou menos, esclarece que não contempla estes dados da Polícia Judiciária na elaboração do mesmo. E os conselheiros esclareceu ainda que não inclui os dados da Polícia Judiciária porque, neste caso, seriam residuais. Citar, Sr. Doutor, vou citar, deverei distribuir. Não incluem os dados, e o conselheiro Mário Mendes esclareceu que os dados trabalhados no RASI relativamente a crimes com armas de fogo se baseiam apenas na criminalidade participada à GNR e à PSP. Continuo a citar, Sr. Doutor. Não incluem os dados da Polícia Judiciária, porque neste caso seriam residuais. Fim de citação. Ora, eu disse que estranhei e vou tentar explicar porque, Sr. Conselheiro, é porque, vendo o relatório que é da responsabilidade do Sr. Conselheiro, na página 37, página 37, e vou citar também, vem dizer o seguinte. Os dados apresentados neste capítulo têm por fonte a Direção-Geral de Política de Justiça. Nota de rodapé 17. Entidade competente para assegurar a recolha, utilização, tratamento e análise de informação estatística da Justiça. E vou continuar a citar. Do Ministério da Justiça e são relativos à criminalidade participada aos ou pelos órgãos de polícia criminal de competência genérica. Entre parênteses, isto, Sr. Conselheiro, parece-me importante, Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública e Polícia Judiciária. Mantendo-se a metodologia adotada há mais de uma década, para a elaboração de relatórios anuais de segurança interna. É o que está no relatório de 2009, assinado pelo Sr. Conselheiro. E, portanto, não percebo, primeira pergunta, porque é que diz que não incluiu, em relação aos crimes de armas de fogo, não incluiu os dados da Polícia Judiciária porque eles são residuais, quando incluiu outros crimes e outros dados da Polícia Judiciária, conforme diz aqui nesta página, que, aliás, é a primeira relativamente à criminalidade participada. E esta estupefação é maior porque, enfim, embora conhecendo a LOIC e trabalhando vagamente sobre esta matéria há alguns anos, perguntei-se ao Conselheiro Nacional da PJ e disse, doutor, os crimes praticados com armas de fogo são crimes graves e violentos? Se sim, não são da competência reservada da Polícia Judiciária? Se sim tudo e sendo, então não é só a Polícia Judiciária que tem direito, que tem acesso a estes dados? E a ser assim, então não é a Polícia Judiciária que conhece no concreto os crimes realmente de armas de fogo praticados em Portugal? E a resposta do Sr. Diretor Nacional foi cristalina, sim. Não é que eu tivesse-me surpreendido, porque de facto conhecia a LOIC. Mas a resposta foi sim. Portanto, Sr. Conselheiro, eu não percebo, ponto 1, porque é que o Sr. Doutor diz que os dados da PJ não foram contabilizados relativamente a crimes de armas de fogo no relatório de 2009, porquanto são residuais e apenas incidem em relação à criminalidade participada à PSGNR e à PSP. Não percebo por dois motivos. Para já, porque não seriam residuais, porque são da competência reservada exclusiva da Polícia Judiciária, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque é o próprio relatório do Sr. Conselheiro que diz que socorreu-se dos dados previstos da Direção-Geral de Política de Justiça e com base nos dados da GNR, PSP e PJ. E, portanto, gostaria que pudesse, e tenho aqui uma oportunidade de, talvez, esclarecer melhor o que terá dito ou o que disse, e se era exatamente isto que queria dizer, quando para nós é relevante. Porque, obviamente, como deve imaginar, todos nós estamos um pouco surpreendidos quando vemos um diretor nacional da Polícia Judiciária dizer, bom, como veem pelo processo, é impossível haver duplicações. Logo, o Ministério da Justiça não tem razão numa das explicações que dá. Poderá haver, é, e pergunto já agora, Sr. Conselheiro, até porque há um grupo de trabalho, também fomos informados sobre esta matéria, sobre a égide de Vossa Excelência, poderá aí sim haver, é, outras forças de segurança, PSP ou GNR, que contabilizam crimes que não deviam, que não têm competência para o efeito. Nenhum conhecimento disto, Sr. Conselheiro? Se sim, que medidas, ou mesmo que não, que medidas pretende tomar? E em terceiro lugar, como é que pode, num relatório anual de segurança interna, não contabilizar, ou pelo menos não contar, com os crimes, com um determinado tipo de crimes, neste caso com armas de fogo, porque As da PJ, que é só a Força de Segurança tem competência reservada sobre estes casos, serão residuais. Não percebo essas declarações. E, portanto, era isto que queria começar por perguntar. E já agora, Sr. Conselheiro, também aproveitando a presença aqui do Sr. Conselheiro, e que tem a ver com a discriminação por distrito, ou a não discriminação por distrito, do relatório anual de segurança interna de 2008, por força de alteração, lembra-se certamente que conversámos aqui sobre isto, que em 2009 já foi possível, aliás, justificado na página 52 do relatório de 2009, dizendo, conforme já referi atrás, os dados relativos ao distrito onde foi efetuada a participação, quando utilizados para efeitos comparativos com o ano 2008, em fraca qualidade, mas já está esta situação que já foi resolvida, reduzida, e, portanto, para apenas 4.335 casos em 2009, que não foram possíveis, recorda certamente desta página, vale a pena estar a ler, evidentemente. Exatamente, pronto. Então, está a ver, Sr. Conselheiro. Então, desculpe-se estar amassá-lo com isto. Mas a única coisa que, na verdade, me surpreende, sabe, Sr. Conselheiro, me surpreendeu, é que, na última quinta-feira, há uma semana, precisamente, o Ministério da Justiça, o Ministro da Justiça enviou para esta comissão, na sequência da audição que nós tivemos, enviou relativamente aos anos 2005 a 2010 os tais que tinham sido objeto de um apagão dos crimes com armas de fogo, mandou os dados registados por distrito das várias forças de segurança. E eu, enfim, devo confessar que o ano 2008 foi o último que foi procurar, porque não era possível, não havia, tinha mudado o critério. Para espanto meu, Sr. Conselheiro, estão aqui. Posso citar: Aveiro, total geral, 23.419. Beja, 4.912. Braga, 25.623. Por aí afora, Sr. Conselheiro. E, portanto, aquilo que eu queria perguntar é em que ficamos. Havia ou não? Já agora tinha conhecimento destes dados. O Sr. Ministro da Justiça não nos facultou. Facultando, não considerou suficientes para suficientes ou relevantes, suficientes seriam certamente, relevantes para enquadrá-los no relatório anual de segurança interna. Em todo o caso, se assim foi, porque é que não os fez incluir? Porque é que levou, tendo conhecimento destes documentos, que eu posso fornecer, mas que foram fornecidos pelo Ministério da Justiça, pela primeira comissão, via Ministério da Justiça, se tinha conhecimento e porque é que os não utilizou em 2008? Para já, Sr. Presidente, eram estas as questões que eu tinha em relação ao Sr. Conselheiro, agradecendo mais uma vez a disponibilidade para cá.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães, da SVP. Tem então a palavra a Vossa Excelência, Sr. Conselheiro Mário Mendes, Secretário-Geral do Sistema de Amplos de Segurança Interna.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há aqui um conjunto de, na intervenção que Vossa Excelência fez, há um conjunto de questões que merecem alguma reflexão. Quando o senhor deputado fala, me remete para a página 37 e fala da criminalidade participada e de estar aqui também a Polícia Judiciária, começo por lhe dizer que não é aqui, nesta parte do relatório, que está tratada a questão dos crimes praticados com arma de fogo, que não são todos. São apenas alguns e estão mencionados, estão posteriormente mencionados, a partir da página 59, e são única e exclusivamente feitos, como é chamada a atenção, com base em elementos fornecidos pela PSP e pela GNR. Esta é a primeira questão que gostaria de lhe mencionar e depois irei ao resto da sua intervenção. Quero também esclarecer que é óbvio que não posso ser aqui confrontado com declarações do Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, que não as conheço, que pura e simplesmente não vou ser acariado com ele por interposta pessoa. Não conheço o que é que disse o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária. A minha preocupação em relação ao RASI, a minha preocupação quando esta questão foi suscitada, a questão da tal eventual eliminação de alguns processos relativos a crimes praticados com armas, tive na altura a preocupação de saber efetivamente aquele lapso foi, tinha ou não consequências no rásico. E de acordo com os esclarecimentos que me foram prestados, e não tenho a menor razão para duvidar da honestidade das pessoas que me prestaram esses esclarecimentos, esses dados não afetaram o rásico. Queria dizer porquê, Sr. Deputado. As forças policiais elaboram mensalmente um mapa de notação de crimes que não é algo inventado ao livre critério de qualquer pessoa. É um instrumento de notação do Sistema Estatístico Nacional e está aprovado pela Lei 689, 15 de Abril. Está aqui. E neste mapa de notação estatística tem a notação geral de crimes que é feita nestas folhas e tem em baixo um pequeno quadro que é a indicação de ocorrências nos crimes de homicídio voluntário consumado, ofensa à integridade física voluntária grave e nos crimes de roubo que aconselha o preenchimento de um conjunto de itens. E é, efetivamente, os crimes que são notados neste segundo mapa foram objeto da correção. E já estão, estes crimes que são aqui notados, já estão incluídos na notação geral. Portanto, isto é uma notação específica de qualificação do crime. Portanto, o facto de se ter alterado o número de crimes resultante do somatório deste mapa que aqui está não afeta o número de crimes constantes do RASI, nem da criminalidade geral, nem da criminalidade violenta e grave. A segunda questão, isto tem a ver, é óbvio que eu também eu sou responsável por aquilo que digo e não sou responsável por aquilo que as pessoas entendem que eu digo. Portanto, o senhor está a interpretar como uma declaração, algo que ele usa, divulgou como sendo a verdade absoluta daquilo que eu disse. É óbvio que, de uma forma geral, preste, mas propriamente o que diz a Lusa não é o Diário da República e portanto, não. O que eu quis dizer.
Recentemente o que diz a Lusa, mas eu posso distribuir, está aqui citado, eu citei.
Bem,
não interpretei.
Eu admito isso, exceto uma coisa, uma pequena correção que faço. O que eu disse está aqui esclarecido no relatório, com certeza os seus deputados já leram, que nós tratámos neste relatório, e ao contrário do que acontecia em relatórios anteriores, alguma criminalidade que nós consideramos de maior gravidade. Isto é um raciocínio e uma conclusão puramente subjetiva, mas alguma criminalidade que nós consideramos de maior perturbação social, que refere o homicídio voluntário consumado, o roubo em farmácias, o roubo em ourivesarias, o roubo em postos de abastecimento de combustíveis, o roubo de viaturas, o roubo a distribuidores de tabaco e o roubo em residências. E fizemos um estudo mais aprofundado destes tipos de crime, de acordo com parâmetros que vão desde o sexo dos autores, o sexo das vítimas, a relação dos autores-vítimas, isto na parte dos homicídios, o número de autores, o método de coação, o período horário, a localização por distritos. Tem todo, entre as páginas, a página 59 e a página é 70 do Brasil tem essa análise descritiva, qualitativa dos crimes. E esta análise, e é isso que eu disse, foi feita fundamentalmente com base em dados que foram fornecidos pela GNR e pela PSP. Isto está numa nota de rodapé número 37, por exemplo, em relação ao nome, em relação aos homicídios. A fonte é da GPJ, em geral, notação de crimes. Em relação aos roubos em farmácias, são dados da PSP e da GNR, porque esta tipologia criminal não está especificada na DGPJ. E está em todas as... Na Rua de Vistarias acontece a mesma coisa, os postos de abastecimento de combustíveis a mesma coisa, etc. Nós tivemos uma preocupação, fundamentalmente, de fazer uma análise qualitativa dos crimes, que julgávamos que era de interesse para conhecer a situação da criminalidade no país, a evolução da criminalidade do país. Fizemos-lo independentemente dos dados serem positivos ou negativos, e fizemos essa análise. E a análise do, por exemplo, do período horário em que se verificam maior número de crimes é extremamente importante do ponto de vista da prevenção. E julgamos e temos a certeza de uma coisa, é que fizemos um trabalho sério, com base em dados estatísticos que nós consideramos absolutamente fiáveis. Porque há uma outra coisa, Sr. Deputado. Nós, no meu gabinete, aliás, como já sucedia antes com o anterior gabinete de curador de segurança, fazemos mensalmente, em relação aos mapas de notação da Direção-Geral da Política da Justiça, fazemos uma comparação mensal entre os números constantes desses mapas e os números parcelares das forças de segurança.
Sr. Conselheiro, dá-me licença, é só para depois não estar a fazer uma segunda intervenção. E nessa avaliação mensal, que calculo que já há algum tempo,
Sim.
Posso presumir desde 2008?
Pode presumir, sim.
Nunca nessa avaliação mensal e nessa comparação mensal esse gabinete reparou: oi, há aqui um site da GPJ que tem 14 mil crimes a mais.
Mas eu estou-lhe a dizer, já lhe disse, que nós não analisamos esse mapa. Nem conhecia esse mapa.
Para o gabinete, para o secretário-geral é totalmente...
Não conhecia sequer esse mapa.
Não conhecia sequer.
Não conhecia.
Vamos responder. Está a ser útil.
Não conhecia.
Não conhecia.
A única coisa que lhe posso dizer é que isso não teve influência rigorosamente nenhuma no Brasil. Nós não conhecíamos sequer, que eu pessoalmente, não sei se no gabinete havia alguém que conhecesse isso. Com certeza que a DGPJ há de ter muito mais estatísticas. Que provavelmente eu não conheço. Agora, se quiserem que se entenderem que esse mapa de notação estatística deve passar a ser mencionado e colado aqui no relatório, muito bem. Agora, eu não vejo sinceramente o interesse que existe nesse facto comparativamente com a análise que fazemos em relação à criminalidade violenta e grave. Não percebo qual é o valor acrescentado. Agora, só uma última questão, Sr. Presidente, que eu gostaria de... Que é a questão dos números únicos de processo. A LOIC, efetivamente, atribui a competência para a atribuição do número único de inquérito ao órgão de polícia criminal competente para a investigação do crime. Eu devo dizer que sou bastante crítico em relação a este critério, quer porque, normalmente, no momento da ocorrência do crime, dificilmente é possível obter todos os elementos qualitativos que permitam dizer que aquele crime é da competência material desta ou daquela força de segurança, é da competência territorial desta ou daquela força de segurança. Por exemplo, se pode perfeitamente acontecer um roubo em que no momento em que é feita a participação se desconhece o instrumento de perigo. Não sabem se foi uma faca, se foi uma pistola, ou, se for faca é da competência da PSP ou da GNR, se for uma arma de fogo é da competência da Polícia Social. Portanto, temos aqui alguma confusão. E esta confusão foi ainda aumentada um bocadinho, mas isto nada tem a ver com o problema de fundo que aqui nos traz, que é o apagão, o tal apagão dos processos. Porque as procuradorias distritais, particularmente Lisboa e de Porto, emitiram circulares em que davam instruções em sentido, de certa forma, ou em alguns casos, em sentido contrário àquilo que está na lei. E tem aqui um exemplo acabado disso, no tal despacho divulgado aqui, que é da Procuradoria Distrital de Lisboa. Agora, este facto não tem quanto a mim qualquer repercussão em termos de notação estatística. Uma vez que o processo de inquérito tem apenas um número único, não pode ter dois. É? Em princípio, em termos estatísticos, não há. Não haverá, julgo eu. Pelo menos pelo que me foi comunicado, os dados, o sistema informático dispõe de um filtro que não permite a duplicação de no IPC. Esta foi a explicação que foi dada. E não tenho razão nenhuma para duvidar desta explicação. Devo dizer, Sr. Deputado, que acho muito estranho, até esta desconfiança toda, tive o cuidado de saber as pessoas que tratam deste assunto na Direção-Geral de Política da Justiça, que já tratam deste assunto há 10 anos. Há 10 anos que a pessoa responsável faz as coisas desta maneira. Agora, o que me custa admitir é que se confunde a questão do tal apagão do processo lá com a questão da notação estatística nas estatísticas gerais da criminalidade. Não tem uma coisa a ver com a outra.
Permite-me só que o interrompa. Sr. Presidente, das duas uma, inscrevo-me para uma segunda ronda, faço uma pergunta rápida. Não esqueci. Não, porque era no seguimento do...
Se faça a pergunta rápida, com o compromisso não vai para a segunda ronda.
Não me inscrevo, se me deixar fazer esta pergunta rápida. Esta pergunta é muito rápida, é muito direta. Sr. Conselheiro, porquê é que pela primeira vez o relatório anual de segurança interna de 2009, nos últimos 10 anos, pelo menos, entre 2000 e 2009, se para ser mais claro, como sabe, entre 2000 e 2008, os relatórios anuais de segurança interna não tinham uma parte destinada a notação, para utilizar uma expressão do Sr. Conselheiro, de crimes da GNR, outra da PSP e outra da PJ. Eram três capítulos, por assim dizer. Porque é que pela primeira vez o relatório de 2009 juntou tudo num bolo e não discriminou por Polícia Judiciária? Justamente, isto não, é só uma coincidência, certamente, justamente no ano em que se permitiria avaliar, entre outras coisas, a reestruturação da PSP. Porque é que qual foi o critério que esteve?
O senhor está-me a acusar de quê? No fundo está-me a acusar de... Não percebo, quer dizer... O
senhor conselheiro, não estou acusado de nada. Estou perguntado qual foi o critério.
O senhor tem que ter um mínimo de respeito nas intervenções que faz. E eu considero isto que o senhor está a fazer ofensivo. Porque eu nunca fiz nem faço favores a poder político.
O senhor conselheiro, mas eu estou...
Não, o senhor está a dizer que sim.
Que
eu quis omitir dados da...
Eu?
Sim.
Estou a perguntar qual foi a mudança de critério.
Mas eu quis omitir a reforma...
Não disse isso, disse que seria importante para avaliar. Ou seja, o senhor conselheiro pode dizer que o critério foi este, E eu tenho que aceitarmos. Eu não estou a dizer que o seu conselheiro quis omitir, ou que é uma questão política, muito menos ofendeu. Isso é exatamente o contrário. O seu conselheiro estuda a perguntar qual foi o critério pelo qual, pela primeira vez nos últimos anos, não veio discriminado GNR, PSP e PJ, e veio tudo num bolo. São isto, Sr. Conselheiro. Se isso o ofende, lamento.
Eu tive a ocasião de dizer, o ano passado, aqui, que o relatório de 2009 ia obedecer a critérios diferentes. Que não seria uma mera colagem dos relatórios parcelados das Forças de Segurança, mas seria um relatório, tal como está na Lei de Segurança Interna, destinado a ter um retrato da criminalidade em Portugal, da criminalidade participada. E nessa medida, entendi que este relatório, o Relatório Anual de Segurança Interna, devia ser constituir um todo relativamente aos dados estatísticos de todas as forças de segurança. Agora, o senhor tem, além deste relatório, perfeitamente disponíveis, o relatório da Guarda Nacional Republicana, anual da Guarda Nacional Republicana, tem o relatório anual da Polícia de Segurança Pública e tem o relatório anual da Polícia Judiciária. Estão disponíveis. Existem. Existem e podem ser pedidos a qualquer momento.
Tal como
nos foram fornecidos a nós. E foi com base nesses relatórios que nós fizemos este.
Senhor, respondeu à minha pergunta. Foi uma opção respeitável, certamente. Não percebo a reação, devo dizer.
Certo. Vamos então. Muito obrigado, Sr. Deputado Magalhães. Muito obrigado, Sr. Conselheiro. Vou passar então à Sra. Deputada Teresa Moraes, PST. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr.
Depois, Sr. Deputado Neto Brandão e o Sr. Deputado João Oliveira, é?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo naturalmente, como sempre e com gosto, por cumprimentar o Sr. Secretário-Geral de Segurança Interna, em nome do meu grupo parlamentar e meu próprio, e dizer-lhe que, não tendo sido o PSD a requerer a sua presença nesta comissão, não deixará naturalmente de colocar algumas questões que constituem outras tantas dúvidas que temos a respeito desta matéria que temos vindo a discutir. Boa parte das questões está já exposta no que diz respeito à desconformidade ou à explicação para uma eventual desconformidade entre a forma como os dados dos dois relatórios anuais de 2008 e 2009 terão sido elaborados. Eu não vou massacrar ninguém, nem a mim própria, com a repetição de questões que já foram colocadas. Há, no entanto, ainda algumas franjas desta questão que eu gostaria de tentar esclarecer. Se bem percebi, pela explicação do Sr. Secretário-Geral, o RASI não foi afetado com base nas estatísticas que estão eliminadas da Direção-Geral de Política de Justiça, pura e simplesmente porque o relatório de segurança interna se baseia noutros dados. É assim, não é verdade? Portanto, se bem percebi, o quadro que constava e ainda consta, mas com números diferentes, do site da Direção-Geral e que discrimina os tipos de crime praticados em função da arma utilizada ou da utilização de veneno ou de outra qualquer forma, não é o tipo de informação, não é a desagregação que interessa para efeitos do relatório da nossa segurança interna. Aquilo que percebi foi que o critério é o do tipo de crime, pela gravidade do crime, designadamente no que diz respeito àquele troço do relatório que citou e que analisava particularmente os crimes de maior relevância e maior gravidade, como eram os tais tipos de roubo, a farmácias, orivesarias, residências e determinados homicídios. Mas não são só estes, não é verdade? Porque há outros tipos de crime que o RASI analisa. Bom. E, portanto, esta explicação é importante. Porquê? Porque permite, neste particular, o que não posso generalizar, porque não acontece em relação a todas as explicações que nos foram dadas, permite, neste particular, admitir que a explicação que aqui foi dada pela Sra. Diretora-Geral de Política de Justiça, neste aspecto, é coincidente. Aquilo que aqui nos foi dito foi que o RASI não foi afetado porque não foi com base nas estatísticas da DGPJ que ele é elaborado. Disse, são duas operações estatísticas diferentes. Nos dados que foram fornecidos para o RASI houve um filtro que não foi colocado nos restantes dados que foram para o site. Na altura, esta explicação, e continuo a achar que ela é contraditória, mas ela é, numa parte, coincidente com aquilo que aqui nos diz. Isto é, o relatório de segurança interna tem fontes autónomas, se bem percebo, relativamente às fontes que alimentam a direção, o site da Direção-Geral da Política de Justiça. Em todo caso, os elementos que o sistema de segurança interna recebe, pergunto, vêm autonomamente das várias polícias, e nesse caso recebe-as da PJ, da PSP, da GNR, ou vem via Direção-Geral da Política de Justiça? É a primeira questão. Isto porque, se vêm diretamente das polícias, há que terem um cuidado, que é o de saber se a teoria da duplicação estiver certa, se há também aí alguma possibilidade de duplicação na comunicação que é feita diretamente ao sistema de segurança interna. Se vem via Direção-Geral de Política de Justiça, a questão está em saber porquê, mas esta é uma questão que, admito, não lhe deve ser colocada assim, Sra. Secretária-Geral, mas à Direção-Geral, mais uma vez, porquê que a Direção-Geral tem dois sistemas estatísticos diferentes, um que alimenta o RASI e outro que alimenta, por exemplo, o site e qualquer outra coisa, qualquer outro destino que a Direção-Geral lhe queira dar. É certo que a explicação do tipos de crime que interessam para o RASI e não interessam para o resto ou vice-versa pode ser uma delas, mas porventura isto não está ainda suficientemente claro. Depois, também devo confessar que seguramente o problema foi meu, mas eu não acompanhei completamente a explicação que deu relativamente à anotação dos crimes nesse documento. Não entendi completamente qual é a diferença entre o registro que se faz no corpo do documento e o registro que se faz no quadro do rodapé do documento. E isso é importante para se perceber porque é que no mesmo documento se registam números, podendo uns estar certos e os outros eventualmente não, mas como só uns deles é que são utilizados para o relatório e os outros não são, isso não transmite, digamos assim, o erro para o relatório. Portanto, julgo que foi isto que quis dizer, mas eu precisava de perceber melhor o que é inscrito na primeira parte do documento e o que é inscrito na outra parte. Por outro lado, disse também o Sr. Secretário-Geral que, de facto, o artigo 10º da LOIC, número 3, atribui à polícia que seja competente pela investigação criminal, que detenha essa competência, a competência, é redundante, mas é verdade, para atribuir o tal número, mas que não concordava, se bem percebi, que não concordava plenamente com isso. Ou terá dito que isso suscitou dúvidas, tanto mais que as procuradorias distritais fizeram documentos internos, digamos assim, que depois fizeram circular pelas polícias relativamente a isso. E, na verdade, um documento que aqui foi deixado pelo Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária é precisamente proveniente da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, em que se interpreta o tal número 3 do artigo 10º da LOIC. E eu estranho um pouco que um artigo e concretamente um número que não parece suscitar dúvidas, e já coloquei aqui essa questão anteriormente, tenha merecido a necessidade desta explicação. Mas, na verdade, nesta transição entre uma audição e a outra, e porque o documento é pequeno, só por isso é que foi possível, eu li o texto e aqui diz-se que se crê que o número 3 opera apenas nos casos do próprio artigo 10º da LOIC, ou seja, os previstos no número 2, que são os casos que, em 24 horas, os órgãos de política criminal comunicam entre si factos que têm conhecimento relativo à preparação e execução de crimes para cuja investigação não são competentes. E diz que nestes casos, o OPC é quem é transmitido o conhecimento dos factos e não aquele que o transmite, é que atribui o tal número, assegurando-se desde o início a competência para a investigação, que parece ser o propósito da lei. Nas demais situações, diz-se, e aqui é a minha dúvida, cabe à Secretaria Judicial ou do Ministério Público ou à unidade do OPC que receba a queixa, denúncia ou participação ou lavrado de notícia ou detenção, a atribuição deste número, independentemente da competência para a subsequente investigação. Ora bem, se em todos os outros casos, que não sejam aqueles que no espaço de 24 horas exigem a transferência daquela competência para outra polícia, é opinião, enfim, a opinião é pouco, porque a opinião, já os gregos diziam, é qualquer coisa intermédia entre o conhecimento científico e a ignorância. Isto não pode ser propriamente só uma opinião. É uma interpretação, e é uma interpretação que vem da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. Portanto, algum peso tem, se bem que seja discutível que peso é que tem face ao texto da lei. Bom, mas a verdade é que se diz que em todos os outros casos não parece que tenha que ser assim. E então pergunto, em todos os outros casos que não sejam os tais de comunicação obrigatória dos elementos em 24 horas a outra polícia, é a polícia que recebe a queixa que atribui este número. E isto não contraria frontalmente o que está na lei? Tenho sinceramente muitas dúvidas, porque a lei diz que o número de identificação do processo é atribuído pelo órgão de polícia criminal competente para a investigação e não restringe o universo a que se refere aos crimes referidos no número 2 do artigo 10º. Não faz nenhuma delimitação. Bom, por fim, e porque naturalmente outros colegas querem ainda pôr questões e a hora vai estando avançada, o que eu lhe pergunto também, Sr. Secretário-Geral, é se em face das dúvidas que se suscitaram nos últimos tempos, seja qual for a explicação para aquilo que sucedeu, seja ela aceitável ou não seja, a verdade é que está instalada uma dúvida acerca da fiabilidade das estatísticas da Justiça, dúvida que está hoje muito centrada neste problema de saber se há ou não há risco de duplicação, se ele de facto existiu, se essa duplicação existiu, e também é importante começar a pensar, se ela tiver existido, se for essa a explicação, como é que se vai fazer daqui por diante para que isto não aconteça. E o que eu lhe pergunto, porque genuinamente não sei se posso interpretar assim, é se nas competências de direção que lhe estão atribuídas na Lei de Segurança Interna, neste caso concretamente na alínea D do artigo 17, número 2, alínea D, proceder ao tratamento, consolidação, análise e divulgação integrada das estatísticas da criminalidade, se o Sr. Secretário-Geral lê nesta competência de direção que lhe está atribuída, amplitude suficiente para ter intervenção num caso destes. Isto é, se o Secretário-Geral pode dizer às polícias, atenção, não façam isto assim, façam de outra maneira, porque a maneira como estão a registar os crimes dá origem, pode dar origem a uma duplicação ou pode inclinar a fiabilidade das estatísticas, seja por que razão for. Portanto, se é assim que pode ser interpretada esta linha, ou se esta competência para o tratamento, consolidação, análise e divulgação das estatísticas se refere a outra coisa que não estamos aqui a tratar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Moraes. Esteve ao Sr. Deputado Neto Brandão.
Sr. Presidente, Sras. Srs. Deputados, Sr. Conselheiro Mário Mendes, permita-me, antes de mais, saudá-lo muito calorosamente. Anos, eu diria que conheço o Dr. Mário Mendes desde que eu próprio me conheço, meu conterrâneo ilustre magistrado, e não queria deixar de fazer esta nota pessoal. Senhor Conselheiro, é muito telegráfico, porque manifestamente creio estar demonstrado que o caso é apenas um não caso. Porque como o Sr. Deputado Nuno Magalhães muito bem colocou, aliás, creio que colocou com particular propriedade, não estava aqui em causa honorabilidade de ninguém e, portanto, posso concluir que não estava aqui a ser perseguida a autoria de um ato ardiloso de subtração de números em atenção a fins menos confessos. E, portanto, essa questão não estava em causa e, aliás, lateralmente, Vossa Excelência, como não poderia deixar, limpou ou dissipou de imediato quaisquer dúvidas que se poderiam suscitar sobre Vossa Excelência, mas em abono da verdade creio que se não suscitaram, não estando essa matéria em causa, restaria a outra questão. Não houve intenção de alterar números e, portanto, nada que está. A verdade é que esses números estariam alterados e, por força dessa alteração, estaria posta em causa a credibilidade do RASIC. Ora, Vossa Excelência, penso que seria impossível ser mais categórico e perentório eu atrever-me até com alguma ironia dizer que se o ficheiro da Direção-Geral de Política de Justiça, em vez de ter os números que tinha, tivesse um quadro colocado na internet de gás, se tivesse sido suprimido, seria, posso concluir as suas palavras, teria a mesma consequência sobre o Razi que teve esta correção. Portanto, totalmente irrelevante. E, sendo certo que tendo dito já, perentoriamente, que os dados, esta correção que foi detectada, em nada afetou o Razi, em nada afetou a credibilidade dos dados de criminalidade com que estamos confrontados, eu permitir-me-ia concluir fazendo uma pergunta muito clara a Vossa Excelência. Após a notícia, nomeadamente após o chamamento, o convite que o Sr. Presidente desta Comissão dirigiu a Vossa Excelência, permita-se-me um parênteses para testemunhar que sei que Vossa Excelência não sabe conjugar o verbo procrastinar e, portanto, sabia de antemão que no dia em que fosse convocado, Vossa Excelência, que em toda a sua vida jamais pactuou com ondas longas, seguramente viria e, portanto, não acho minimamente estranho, só quem não conhecer Vossa Excelência é que poderia suscitar alguma estranheza. Mas se eu, após o momento em que teve conhecimento desta questão, após o conhecimento do convite que lhe foi dirigido para estar aqui e que, em nome da bancada do Partido Socialista, em nome de todos os deputados desta Comissão, seguramente agradeço. Sendo Vossa Excelência um dirigente probo, consciente, diligente, seguramente terá reavaliado os dados constantes do Razi, inquirido quem tivesse que inquirir, e a pergunta que eu lhe coloco muito claramente é esta. Feitas todas estas agências, reponderados todos os dados, continua a afirmar que os crimes que estão registados no Razi não lhe oferecem dúvidas quanto à sua veracidade? Só isso.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, do Partido Socialista, e a palavra por último, Sr. Deputado João Oliveira, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Conselheiro Mário Mendes, agradecer os conhecimentos que hoje já aqui postou, e queria colocar-lhe apenas uma questão, que é uma questão muito, muito rápida, e que tem a ver precisamente com a valoração dos dados que estavam errados no âmbito do Razi, partindo da explicação que nos foi dada relativamente à duplicação dos registros por força da consideração de várias fontes de obtenção dos dados. Nós sabemos que, obviamente, que no relatório anual de segurança interna não há uma avaliação que se cinja à prática de crimes com armas. E, portanto, não há nenhum quadro comparativo da prática de crimes com armas, sejam elas quais forem, porque o erro não foi só, ou melhor, a correção do erro não se deu só em relação aos crimes cometidos com armas de fogo, foi com todos os tipos de armas. Mas há aqui uma questão que tem que ver com o seguinte. Esta explicação que nos foi dada traduzir-se-ia na duplicação de uma série de elementos e não só com o elemento referente ao cometimento do crime com arma. Ou seja, se a GNR registra um roubo com a utilização de uma arma de fogo e a Polícia Judiciária registra também o mesmo roubo com uma arma de fogo, não há só uma duplicação do elemento arma de fogo. Há uma duplicação também dos roubos. Há uma duplicação de todos os elementos que constam do registro do crime, para além do elemento relativo à prática ou não da arma. O que é facto é que os dados só foram corrigidos em relação à prática, à utilização da arma. E a questão que eu quero colocar é esta. No relatório de segurança interna, há de facto, em relação a uma série de crimes, a consideração daqueles que são praticados com armas e que não são, os roubos, por exemplo, ou em relação a alguns tipos de crimes, há consideração até do tipo de arma utilizada na prática desse crime. E a questão que eu queria colocar é uma questão muito prática, que é, em termos técnicos, como é que se faz esta distinção, este apuramento no âmbito do relatório anual de segurança interna? Ou seja, utilizando que dado, indo ao ponto de analisar todos os elementos que estão registados relativamente àquele crime em concreto e, portanto, permitindo apurar a duplicação, ou não? Ou utiliza-se apenas alguns elementos da prática do crime que não permitem detectar a duplicação? Porque é aí que poderá estar a avaliação errada no âmbito do relatório nacional de segurança interna em função de dados que são fornecidos com esse erro ab origine, digamos assim. E, portanto, se na origem os dados estão errados, obviamente que no seu tratamento, se não é tida em conta uma grande especificação em relação aos elementos que são utilizados, obviamente que não se detecta a duplicação e, portanto, que há uma avaliação em que a duplicação ocorre também. E, portanto, a questão era esta. Em termos práticos, exatamente como é que se faz o apuramento daqueles dados que são utilizados no relatório nacional de segurança interna em relação aos crimes cometidos com armas?
A Sr. Deputado João Oliveira tem então agora a palavra para encerrar o seu conselheiro Mário Mendes, secretário-geral do Sistema de Segurança Interna. Tem a palavra para você.
Muito obrigado. Antes de passar à resposta, eu queria pedir desculpa à Comissão porque houve aqui uma alteração não de números, mas já queria me mostrar de espírito e quero pedir desculpa. E queria, no seguimento, a última questão que o Sr. Deputado que eu não respondi, não fiz propositadamente, mas começo que é seguinte, em relação àqueles números da criminalidade do distrito relativamente a 2008 que me indicou. Eu tive ocasião, quando foi a discussão do RASI de 2008 e nesta comissão, tive ocasião de ler até na altura um e-mail que chegou ao meu serviço da parte da Polícia Judiciária dizendo que não era tecnicamente possível naquele ano fornecer-me os dados. Estão com certeza recordados disso, senão eu posso mandar ainda uma cópia do e-mail que tenho lá. E em relação, depois disso, até depois dessa discussão que houve, eu senti que, de facto, uma situação daquelas merecia algum esclarecimento e o próprio Ministério da Justiça e o próprio Diretor Nacional da Polícia Judiciária fizeram na altura e já posteriormente à entrega do RASI na Assembleia da República um esforço no sentido de tentar localizar geograficamente o maior número possível de processos e com certeza será o resultado disso esse mapa que tem aí e que eu sinceramente desconheço porque não sei qual é muito corretamente. Em relação às restantes questões que me foram colocadas, a Sra. Deputada Teresa Moraes, há aqui um pequeno, eu talvez não tenha sido absolutamente preciso naquilo que lhe disse relativamente aos dados que nós utilizamos no RASI. Nós utilizamos no RASI, nas estatísticas da criminalidade geral e da criminalidade violenta e grave, portanto, na análise puramente quantitativa da criminalidade, nós utilizamos exclusivamente os dados da Direção-Geral de Política de Justiça. Exclusivamente esses dados. Posteriormente, para a caracterização qualitativa de certos fenómenos criminais, nós utilizamos dados mais circunstanciados que obtemos junto da PSP e da GNR. E é esses elementos que nos permitem, por exemplo, a análise que fazemos de certos tipos legais de crime que estão aqui especificamente tratados. Utilizamos dados da PSP e da GNR, sabendo que não nos dão o retrato completo, porque são normalmente este tipo de criminalidade as primeiras forças a chegar ao local, portanto, que têm um conhecimento imediato das circunstâncias em que ocorre o crime, embora muitas vezes não sejam elas, em quase na generalidade dos casos, não são elas as competentes para a investigação. Portanto, não vamos buscar dados a mais fonte nenhuma. E, além disso, Sra. Deputada, há aqui um aspecto que me parece de realçar na tentativa de procurar que os dados da Direção-Geral de Polícia, de Política da Justiça, sejam, tenham a maior fiabilidade possível. Nós fazemos, como disse, uma comparação mensal desses dados com os dados parcelados que nos são fornecidos pelas forças de segurança. Forças de segurança, neste caso, as que cujos números entram neste relatório, seja a GNR, a PSP e a PJ. E a PJ também. E fazemos essa comparação. De facto, em alguns casos, tem-se notado, entre as estatísticas da DGPJ e as estatísticas parceladas, e o somatório das estatísticas parceladas das forças, já verifica-se alguma diferença de normalmente que não excede a meia dúzia de casos, e que normalmente são esses casos de repetição de registros ou de processos que entretanto foram que depois da participação às forças de segurança foram anulados por não se tratar por se ter verificado imediatamente que não se tratava de qualquer tipo de crime. Em relação à possibilidade de duplicação, a possibilidade de duplicação, ela existe. Agora, se houver cuidado estatístico, que de acordo com aquilo que me foi referido, existe, que é o facto, a circunstância da Direção-Geral de Polícia e Justiça fazer o registro através de no IPCs, e portanto poder verificar em relação a cada inquérito se há ou não duplicação. Portanto, se verifica que num inquérito existem dois, eliminam em termos de estatísticos. Tem a possibilidade de filtrar esse elemento. Agora, a possibilidade de duplicação efetivamente existe.
Só podem ter um número, não é verdade?
Os processos só podem ter um número. Mas, eu vou-lhe dizer uma situação. Há uma situação da qual tive conhecimento. Um cidadão que foi vítima de um crime de furto de veículo. E esse cidadão, porque admitiu que, fazendo, apresentando queixa em vários sítios, mais depressa procurariam a sua viatura, apresentou em 6 postos da GNR e da PSP. Portanto, as duplicações, ou neste caso, 6 duplicações, podem acontecer até por razões tão comozinhas como esta, porque depois de feito o registro e estando nós a trabalhar com base em elementos da criminalidade participada, depois não podemos anular aquela situação. Agora, a DGPJ, para efeitos de inquérito, para efeitos de outras estatísticas, que é a estatística da justiça em si mesmo, pode fazer essa.
Mas como? Porque por os elementos do processo, pelo nome,
sim,
percebe que há vários.
Sim, porque há situações coincidentes, por exemplo, o nome do ofendido, a data, o local, o veículo furtado, a matrícula do veículo furtado, vê-se que é o mesmo. Eu, por exemplo, devo dizer que em Espanha, existe uma entidade que trata do crime organizado, que é o SICO, que tem um sistema informático que já tem alertas para situações de duplicação processual, até em termos de investigação, para evitar que haja uma investigação a ocorrer ao mesmo tempo na Guarda Civil e na Polícia, tem esses alertas no caso de haver coincidência de um conjunto de elementos. Aqui, segundo me foi referido nas nossas estatísticas, há efetivamente a possibilidade de filtrar situações de algumas situações de duplicação ou multiplicação de IPCs.
Desculpe-me a interrupção, mas eu não quero fazer outras intervenções. Então, se se pode detectar, continua a ser legítimo perguntar porque é que não se detectou durante 5 anos 14.700 duplicações.
Sr. Deputado, eu não sou capaz de responder a essa questão. Suponho que as pessoas não estariam alertadas para esse facto, mas não faço a mínima ideia. Eu devo dizer e confesso, isto é absolutamente verdade. Eu, a partir do momento em que tive a certeza, pelas explicações que me foram dadas, que aquele fenómeno não afetou os dados estatísticos do RASI, eu, a partir daí, desliguei do assunto porque eu não tenho nada a ver com ele. Agora, em relação a isto, Sr. Deputado, se tiver a vir estes mapas, tem aqui, isto é um mapa para notação de crimes, que tem o órgão Polícia Criminal, esquadra, posto de serviço, portanto sabemos aqui em relação a eles, mês, e depois temos por tipo legal de crime, em alguns casos por tipo legal de crime, noutros há uma amálgama maior, porque aparece outros crimes contra a integridade física, outros crimes contra a honra. Portanto, aqui tem um registro de puramente quantitativo de processos. Portanto, estes mapas é que a DGPJ utiliza, portanto, depois são passados para registro informático. Devo dizer que atualmente a PSP e a GNR utilizam ainda o preenchimento manual destes dados. A Polícia Judiciária já não utiliza estes mapas de notação, faz um registro de informático que envia imediatamente por suporte informático à DGPJ. Mas, portanto, a DGPJ informatiza esta informação que é fornecida pelas forças policiais, que vai até aqui, que é já nos crimes contra a sociedade, nos crimes previstos em legislação avulsa, vem até aqui. Depois acrescentaram um mapa para anotação de armas e outros meios utilizados. Portanto, já não se trata de um mapa de crimes. Trata de um mapa para anotação de armas e outros meios utilizados. E que tem as armas de fogo, número de armas de fogo, número de armas brancas, de instrumentos de trabalho, outros instrumentos, veneno, força física. E é este dado que tem uma caracterização que não tem a ver com o número de crimes, tem a ver com o número de instrumentos utilizados no crime. E tem a ver, em relação a crimes, ao homicídio voluntário consumado, à ofensa à integridade física voluntária grave, ao roubo na via pública, exceto Pesticão, ao roubo a banco, tesouraria e estação de correio, abastecimento de combustível e roubo a motorista de transportes públicos. Porquê é que nós, este ano, não utilizámos este elemento e optámos por uma utilização diferente? Porque não considerámos que a menção que aqui é feita a este grupo de crimes estivesse atualizada. Há hoje em dia crimes que preocupam muito mais a sociedade e tivemos cuidado de fazer em relação ao roubo de viaturas, ao carjacking, ao roubo em residências, o homejacking, ao roubo de farmácias, que foi um estudo feito no gabinete que já deu lugar à realização de um protocolo com a Associação Nacional de Farmácias, de maneira a identificar a prevenção e a reação no caso de roubos a farmácias. Sempre há aqui um crime, curiosamente, o roubo a banco, o estabelecimento de crédito, que é aqui há uns anos atrás era um crime altamente perturbador da sociedade e que hoje em dia, face à visibilidade de outro tipo de crimes, perdeu lugar no,
no ranking das preocupações dos cidadãos e da sociedade. E, portanto, nós o utilizamos e utilizamos com base em elementos que conseguimos obter de crimes que são denunciados, que são participados à Polícia de Segurança Pública e à Guarda Nacional Republicana. E daí temos elementos relativos à hora em que foi praticado o crime, a um conjunto de elementos caracterizadores que são importantes. Portanto, estamos aqui neste mapa e é pena, tudo estaria desfeito se, em vez de terem colocado isto neste mapa de notação, o que tivessem feito num mapa à parte. Mas isto não, e como disse, isto não é uma invenção, é um instrumento que está aprovado numa lei da Assembleia da República, número 689, portanto, está no próprio site da DGPJ, num site aberto. Não, mas, entretanto...
O dele seja oficial.
Agora, Sra. Em relação à questão de estar nas minhas competências ou não, alterar esta questão. Não está, francamente, não está. Mais depressa está nas mãos da Assembleia da República, porque a questão base está na opção que foi feita na LOIC, que, em meu entender, dá lugar a algumas situações de dúvida, situações de dúvida que as procuradorias distritais de Lisboa e Porto tentaram resolver através deste despacho de esclarecimento, mas não sei se de forma eficaz, e não posso fazê-lo porque já estamos a falar no âmbito do inquérito, portanto já estamos a falar no domínio das competências da Ministério Público. E aí eu não posso, de maneira nenhuma, ter qualquer, não posso nem quero ter qualquer tipo de intervenção. Em relação à questão que me foi colocada pelo deputado Filipe Mendão, quem agradeço esta menção, e devo dizer que há muitos anos, quando comecei a minha carreira de magistrado, estamos a recuar anos já, muito longínquos, o primeiro julgamento que fiz foi com o pai dele, que era advogado de um perigoso fascínio que andava a conduzir sem carta. Na altura, um crime gravíssimo numa comarca que era São Pedro do Sul, onde a criminalidade grave passava por esse crime e outros parecidos, e onde, na altura, em 1973, tinha 14 inquéritos pendentes. Em relação à questão que me colocou, e dúvidas quanto à anotação de crimes, como disse, eu não tenho dúvidas nenhumas relativamente à boa fé das pessoas que fazem isso. São pessoas que merecem inteiro respeito. Eu devo dizer que em relação até a estes mapas de notação, e já agora também em relação a estes mapas de notação de crimes, eu constituí o ano passado uma comissão com elementos da Direção-Geral de Política de Justiça e das Forças Civis de Segurança e do meu gabinete, para serem tratados aqui, ser mais fragmentada a catalogação de crimes, de maneira a saber-se com atualidade um número de crimes. Por exemplo, só para vos dar uma ideia, esse fenómeno que foi e continua a ser preocupante do roubo de viaturas, do carjacking, era tratado aqui nesta notação estatística no capítulo de outros roubos. Outros roubos são um caldeirão imenso que não... temos que andar depois à procura, e achamos que um crime dessa natureza e com essa perturbação social merecia um tratamento autonomizado, de maneira a mensalmente termos uma visão da evolução desse tipo de criminalidade. O mesmo se passa em relação ao roubo dos transportes de tabaco, que é uma outra. Aos roubos em universarias. Um conjunto de crimes que entendemos que deviam ser objeto de uma notação autónoma e que já no ano de 2010 estão a ser registados autonomamente. É óbvio que as estatísticas têm nunca têm 100% de fiabilidade, única e exclusivamente porque não por má fé das pessoas, mas porque cometer de vez em quando erros é próprio das pessoas e portanto não podemos admitir que não possa por vezes haver uma outra situação que escape. Agora, o que é curioso constatar é que na verificação mensal que temos feito e que compara os mapas que nos são fornecidos pela DGPJ com a soma dos mapas parcelados das forças de segurança, as variações, quando existem, são perfeitamente diminutas. Em relação à pergunta do Sr. Deputado João Oliveira, os dados que utilizamos eu creio que o Sr. Deputado, e peço desculpa se interpretei mal a sua questão, estava a colocar uma questão de que meios é que utilizamos para a caracterização destes crimes que aqui tratamos autonomamente. Neste caso estamos os elementos que nós tratamos, quando há uma notação específica por parte da DGPJ, isso sucede exclusivamente relativamente ao homicídio voluntário consumado, é o que tem que tem uma notação autónoma na DGPJ. Nessa situação utilizamos dados da DGPJ e dados que são retirados dos inquéritos, e, nomeadamente relativamente à idade dos autores, o número de autores, a questão das horas, a questão dos meios utilizados. Normalmente são dados utilizados com, se a DGPJ não os tiver, solicitamos os dados dos inquéritos. Em relação aos outros crimes, como não são objeto de uma notação, ou não eram, porque a partir de 2010 são objeto de uma notação autónoma por parte da DGPJ, utilizamos os dados que nos são fornecidos pela GNR e pela PSP. Só neste caso, portanto, aqui assumimos, isto está no relatório, assumimos conscientemente que não está, obviamente, a totalidade dos crimes. Agora, está a grande maioria dos crimes, porque a grande maioria destes crimes são participados em primeira linha à PSP, à GNR, que são as polícias de proximidade. Normalmente as pessoas não se deslocam ao piquete da Polícia Judiciária para participar uma situação destas. Haverá, obviamente, uma situação ou outra em que isso pode ocorrer. Há uma outra questão, há um outro tipo de crime que é caracterizado, porque também pela relevância social, que é o crime da violência doméstica, que vem no seguimento destes crimes, e aí temos alguma caracterização também de algumas instituições de natureza social que prestam apoio neste crime. A situação concreta da violência doméstica que vem no seguimento destes crimes que mencionei, tem na sua caracterização, utiliza-se às vezes algumas fontes diversas, nomeadamente da parte de quem tem alguma intervenção, não no domínio puramente repressivo, mas no domínio social.
se me permite só, Sr. Presidente, uma frase, aí há outro problema estatístico. É que os crimes de violência doméstica que cabem na previsão da lei da violência doméstica, naturalmente, deixam de fora o homicídio que consome a violência doméstica e, portanto, os homicídios não entram na estatística. Se somam ou se não se somam, ficam a faltar.
Eu creio que são tratados e que têm a tentativa de caracterização por distrito, por sexo das vítimas, grupo etário das vítimas, sexo dos denunciados e grupo etário dos denunciados, abrange também o homicídio. Portanto, o tratamento aqui é de um âmbito mais geral. Mas não tenho concreto. Fui surpreendido pela sua questão e garanto que vou estudá-la.
As cifras negras, por definição, são negras e, portanto, conhecem-se mal.
Claro. Senhores deputados, vamos encerrar aqui esta sessão. Deixem-me só pedir-vos o seguinte: eu vou propor que não se faça o último ponto, que era a discussão na finalidade de votação da vigilância, mas vou precisar dos senhores deputados um minuto por causa de uma questão muito simples. É só deixar-me levar depois o seu conselheiro à porta. Sr. Conselheiro, em meu nome pessoal, em nome da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Básicos e Garantias, muito obrigado. Primeiro que tudo pela sua disponibilidade, pela prontidão com que quis cá vir e acedeu ao nosso convite. E muito obrigado também pelos seus esclarecimentos. E queria, enfim, reiterar mais uma vez estes nossos agradecimentos. Esta questão do RASI e da segurança interna é uma questão, como vocês bem sabem, está sempre na ordem do dia, digamos, seguramente que nos iremos encontrando, mas não tenho dúvidas nenhumas, digamos, eu também ando nesta comissão há muitos anos, enfim, de que nós estamos a dar passos e que o sistema de segurança interna está a melhorar e até já há, eu creio que isso já é um aspecto curioso, já há, digamos, a possibilidade de chegar aos crimes participados e aos crimes da competência da Polícia Judiciária por distritos, coisa que de facto, entretanto, não era possível. Não é? Portanto, há avanços e acho que isso que é extremamente positivo. Sr. Conselheiro, muito obrigado e desculpe, digamos, termos começado atrasado e largá-lo daqui só a esta hora. Não é? Muito obrigado. Senhor...